de muito trabalho, né, do qual eu enfatizo novamente a paciência que teve principalmente a família, né, que esteve ao nosso lado, a minha esposa Tassiane, minha filhinha Vitória, e assim como a união deste grupo de legisladores, que por mais que tenham ideias distintas, partidos diferentes, mas a gente conseguiu caminhar todos para o mesmo rumo. Também já fazendo menção à anterior presidência do vereador Jorge Amaral, damos sequência ao trabalho e assim, possivelmente, ao final dessa sessão legislativa vai ser confirmado com a eleição do Paulo Braga como presidente do Poder Legislativo e, no último ano, o vereador Ricardo Adame dará sequência ao trabalho, à projeção do que fora tratado aí entre os colegas vereadores para os 4 anos legislativos. No mais, estamos reforçando, então, que nosso mandato é aberto à comunidade, assim como o Poder Legislativo de Juiz, todos os vereadores estão abertos à comunidade e nos enche de orgulho ver essa sessão legislativa hoje quase que lotada, então, para essa, digamos, sessão histórica que logo mais vai se dar a eleição do novo presidente que vai conduzir o próximo ano legislativo 2023, dando sequência ao que fora construído até então. Dito isto, havendo quórum, está aberta a sessão legislativa. Inicialmente, colocamos em discussão a ata número 50/2022. Como não há interessado se manifestar, eu peço que os colegas vereadores já vão fazendo o login no seu sistema para que possamos, então, proferir o voto de aprovação ou rejeição da referida ata. Aprovada a ata número 50/2022 por 13 votos favoráveis e uma abstenção. Dando sequência, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Associação dos Familiares, Amigos e Autistas de Ijuí. Senhor Matheus Porciúncula Machado Pompeu de Matos, presidente da Câmara Municipal de Ijuí. Ijuí, 21 de dezembro de 2022, ofício Te Amor, número 30 de 2022. Assunto, agradecimento ao presidente da Câmara e aos vereadores de Ijuí. Prezados senhores, ao cumprimentá-los a Te Amor, Associação dos Familiares, Amigos e Autistas de Ijuí, Te Amor, informa que a direção foi chamada para uma reunião com o prefeito Andrei Cossetim, na data de 20 de dezembro, para tratar da construção da sede. Foi informado que a situação do terreno que se destinaria para a construção era ainda pior do que o previsto, pois a estrada tinha utilizado um espaço maior. Em decorrência disso, o prefeito manifestou entender que não há como fazer o projeto da Te Amor em outro local, por todo o contexto de visibilidade e acesso, decidindo que o terreno ao lado da esquina será direcionado para a construção da sede Teamor. Ainda, informou que não será necessário nova licitação, apenas o ajuste na matrícula e plantas para dar início às obras. Nesse sentido, em nome da Teamor e de todas as famílias e autistas, agradecemos ao Poder Público e ao empenho de todos os vereadores de Ijuí que nos receberam e não mediram esforços para nos ajudar na melhor solução à demanda. Entendemos que um belo projeto se faz pela união de muitas mãos, e este certamente é um deles. Muito obrigado. Cordialmente, Raquel Cristiane Faistel Pinto, presidente da Teamor. Ofício número 1547 de 2022, município de Ijuí, Poder Executivo. Referente ao pedido de informação número 2986 de 2022. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. Pedido de informação originário é: qual a previsão de melhorias na rua Carlos Pudvel, no bairro Jardim, de autoria do vereador Matheus Pompeu de Matos? Inicialmente, conforme disposto na Lei Orgânica do Município e na Resolução número 921, de junho de 2006, cabe registrar que tais normas regram claramente que requerimentos contendo pedido de informação devem se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da Administração Pública Municipal, conforme dispositivos aqui produzidos. Do município de Ijuí, Poder Executivo, ofício número 1552-2022, referente ao pedido de informação número 2933-2022. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente. Cumpro encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Núcleo de Engenharia. O ofício é referente ao pedido de informação do vereador Cleuton Rolim, solicitando informações através de uma listagem no período de janeiro de 2021 até dezembro de 2022 de todas as obras concluídas e em processo de conclusão realizadas pela Prefeitura Municipal de Ijuí na atual gestão, bem como a das obras que estão paralisadas e quais os motivos que justificam a paralisação. Do Poder Executivo Municipal, ofício número 1546/2022, referente ao pedido de informação número 2949/2022. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente, encaminho resposta conforme solicitado. É referente ao pedido de informação do vereador Josemar da Rosa dos Reis, que pergunta: qual a previsão do começo das obras para a construção da capela mortuária no bairro Getúlio Vargas? Do Poder Executivo Municipal, ofício número 1551, referente ao pedido de informação número 2963. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpro encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Saúde. É referente a um pedido de informação do vereador Beto Noronha. Os mutirões realizados pela Secretaria Municipal da Saúde na área rural do município de Ijuí possuem um cronograma mensal ou qual a periodicidade? Sim, foi finalizado o cronograma em 2022 e em janeiro iremos produzir o cronograma de 2023. Idealizamos manter um mutirão a cada 3 semanas. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Poder Executivo Municipal, ofício 1550, referente ao pedido de informação número 2964 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade aqui associada aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpro encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação. E anexo resposta acerca do pedido de informação que é do vereador Beto Noronha. Quais os motivos por não ter sido fornecido o uniforme escolar para um determinado número de alunos da Rede Pública Municipal de Educação no ano letivo de 2022? A previsão para 2023 é que todos os alunos da rede recebam o uniforme escolar? Do Poder Executivo Municipal, ofício número 1549, referente ao pedido de informação número 2966. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao atendimento ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que é associada aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente, cumpro encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Habitação. Referente ao pedido de informação do vereador César Busnello, solicito informações sobre o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Qual a previsão para a senhora Jandir Pedro Santos ser contemplada, tendo em vista que o seu pedido foi protocolado em novembro de 2017? Anexar documentos comprobatórios. Referente à senhora Jandir Pedro Santos, a mesma encontra-se na lista de suplentes Grupo 2, posição número 26, tendo atualmente 4 famílias na sua frente. Não há como dar previsão de quando a beneficiária será chamada, pois isso depende da retomada das unidades habitacionais, sendo que o processo é feito pela Caixa Econômica Federal e não pela Secretaria Municipal de Habitação. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Do Poder Executivo Municipal, ofício número 1548/2022, referente ao pedido de informação número 2.985 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade que associada aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e cumpro encaminhar a resposta solicitada, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Administração. Em anexo às informações requisitadas, é referente ao pedido de informação. É referente ao pedido de informação do vereador Matheus Pompeu. Encaminhar lista atualizada dos cargos comissionados, bem como das funções gratificadas, com nome, função, salário, secretaria que pertence, local de trabalho e data de nomeação. Está em anexo. Do Poder Executivo Municipal, ofício 1545 de 2022, referente ao pedido de informação número 2948 de 2022. É referente ao pedido de informação do vereador Josemar da Rosa dos Reis, se há previsão de reforma da sede do bairro de Túlio Vargas. Em caso afirmativo, qual o valor do recurso a ser destinado para a reforma? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em resposta ao requerimento e epígrafe, oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente, encaminho resposta conforme solicitado. Inicialmente, conforme disposto na Lei Orgânica do Município e na Resolução número 921, de 27 de junho de 2006, regimento interno da Câmara, cabe registrar que tais normas regram claramente que requerimentos contendo pedido de informações devem se ater a fato determinado já ocorrido na jurisdição da administração pública municipal, conforme dispositivos aqui reproduzidos. Seria isso.
Muito obrigado, secretário. Passando a hora do dia, remetemos as seguintes proposições para estudo das comissões técnicas e permanentes da Casa. Projeto de lei ordinária número 1798/2022. O senhor secretário fará a leitura.
O que é que eu li? Mensagem número 207 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras. Na oportunidade que cumprimento vossas excelências e demais membros desta casa legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.858 no orçamento do município de Ijuí para o exercício 2022 e autoriza a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.344, de 24 de novembro de 2022. A presente proposição visa viabilizar o encaminhamento para execução global da construção do Centro de Convivência no bairro Luiz Folhato, tendo em vista o cancelamento do contrato número 126 de 2019, celebrado entre o município de Ijuí e a empresa My Dream Construções Eireli. Além do exposto, considerando que a matéria objeto dessa proposição cuida de questões orçamentárias, necessária sua aprovação no corrente exercício, pelo que se evidencia a necessidade de sua tramitação, que sua tramitação siga o rito de urgência urgentíssima. Estas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto a elevada consideração de vossas excelências.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1799/2022. Projeto de lei ordinária número 1795/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem número 205 de 2022, retificação. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras, na oportunidade que cumprimento vossa excelência e os demais membros desta casa legislativa, encaminho o projeto de lei que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo de Ijuí. Estabelece as atribuições dos órgãos, revoga a lei que menciona e dá outras providências, tendo em vista a necessidade de adequação administrativa funcional para o atendimento das premissas e diretrizes presentes na atual gestão municipal. Observa-se que a proposta apresenta, no seu conjunto, a especificidade de atuação e competências de cada órgão da administração pública e de suas estruturas vinculadas e colaborativas, incluindo e regrando situações existentes na prática. Nesse aspecto, cabe referir a regulamentação dentro da Ouvidoria Municipal junto à Secretaria Municipal de Governo, pois até então estava regulada apenas por decreto executivo do ano de 2001, com alteração em 2019, o qual não foi recepcionado pela Lei Municipal 5.743, de 22 de março de 2013, ora vigente. Também restou formalizada a estrutura do Núcleo de Gestão Municipal de Convênios, atividade de relevância ímpar no trato de assuntos relacionados à captação de recursos públicos junto ao Governo Federal, por meio de proposição de projetos, inclusive advindos de emendas parlamentares, e que potencializa o desenvolvimento de nossa cidade. A proposta, em comento, redistribui os assessores jurídicos, que passam a ser lotados em sua totalidade junto à Secretaria de Governo, atendendo ao conjunto da administração conforme as necessidades que lhe são apresentadas. No mesmo sentido, esse projeto viabilizará o enxugamento do quantitativo de cargos em comissão, a serem alterados e definidos por meio de lei específica, possibilitando e exigindo um maior aproveitamento das competências e capacidades humanas, asseverando para o compromisso e comprometimento dos envolvidos. A proposta apresenta destaques relacionados ao atendimento das distribuições necessárias para o melhor desempenho dos cargos e funções, com especial destaque para a Coordenadoria Geral de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, ligado à Secretaria Municipal da Fazenda, que requer conhecimento e dedicação asseverados, dada a complexidade legal e procedimental e o elevado montante financeiro que trata, relacionado ao conjunto da administração municipal. Também as coordenadorias especiais de mídia e comunicação social, de projetos, da mulher, da defesa civil e da defesa do consumidor, dado o aspecto orçamentário de registrarem aportes de recursos especiais junto ao orçamento, e ou por demandarem que se tenha estrutura especializada e suas competências condizentes às responsabilidades que lhes são afetas. Relativamente à Lei Geral de Proteção de Dados, houve a inclusão junto à estrutura funcional do gabinete do prefeito, no núcleo de Comitê Gestor de Proteção de Dados, CGPD, o qual foi instituído por meio do Decreto Executivo 7.599, de 22 de setembro de 2021, sendo, por esse projeto de lei, devidamente constituído estruturalmente de forma a atender ao conjunto da administração pública. Ressalta-se que a propositura desse projeto de lei tem amparo legal na Lei Orgânica Municipal e observa as normativas constitucionais que lhe são correlatas. Assim, entende estar esclarecidos e justificados os aspectos que ensejam a apresentação desse projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando uma aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetin Szymanski, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1800/2022, substitutivo ao projeto de lei ordinária número 1796/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem número 206/2022, retificação. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres senhores vereadores e vereadoras. Na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração direta do Poder Executivo do município de Ijuí. Revoga a lei que menciona e dá outras providências, tendo em vista a necessidade de adequação administrativa funcional para o atendimento das premissas e diretrizes presentes na atual gestão municipal. A proposta em comento visa atender às necessidades internas de pessoal, otimizando as competências e atribuições funcionais do quadro de servidores ocupantes de cargos em comissão, por meio da alteração da estrutura administrativa que possibilita a redução dos cargos em cerca de 21%, alterando dos atuais 118 cargos na administração direta para 94 cargos. Neste contexto, foram realizadas exclusões, agrupamentos de funções ou criação de cargos novos. Destaque-se que, mesmo ocorrendo essas alterações no quantitativo de cargos, ainda permanecerão cargos vagos dentro do quadro de servidores ocupantes de cargo em comissão. Desta forma, com a redução do quantitativo de cargos de comissão, comparando com a lei vigente, o cálculo de impacto orçamentário financeiro demonstra uma economia de R$ 591.500,00 no primeiro ano de sua vigência, o ano de 2023, R$ 622.500,00 no segundo ano, 2024, e R$ 643.500,00 no terceiro ano, 2025, totalizando o montante de economia prevista em R$ 1.857.500,00. Esse projeto viabilizará o enxugamento do quantitativo de cargos em comissão, possibilitando e exigindo um maior aproveitamento das competências e capacidades humanas, asseverando para o compromisso e comprometimento dos envolvidos, pois viabiliza que as atribuições e competências se vinculem de modo mais eficiente às estruturas que estão vinculadas e possam atuar de forma colaborativa, incluindo e regrando situações existentes na prática, mas até então não normatizadas, como é o caso do serviço realizado pela gestão municipal de convênios, atividade de relevância ímpar no trato de assuntos relacionados à captação de recursos públicos junto ao governo federal, por meio de proposição de projetos, inclusive advindos de emendas parlamentares, e que potencializam o desenvolvimento de nossa cidade. Cabe ressaltar que atualmente algumas secretarias possuem lotação de assessor jurídico e outras não, em que pese todas acabam por demandar auxílio. Desta forma, a nova proposta redistribui todos os assessores jurídicos para dentro da estrutura da Secretaria de Governo, a fim de que possam prestar assessoramento ao conjunto da administração, qualificando o trabalho que passa a ser percebido por todos, com as repercussões e informações necessárias para a melhor condução técnica das orientações apresentadas. Também nessa nova configuração, resta criado um cargo de período integral de assessor jurídico, convertendo um cargo que era de 20 horas para um de 37 horas e 30 minutos. No que tange ao aspecto financeiro, somente o cargo de padrão CC2 sofreu adequação de valor, a fim de que seja condizente com a atribuição que lhe é conferida no cargo de diretor-geral de compras, patrimônio e administração de materiais, Copan, haja visto a quantidade crescente de processos licitatórios necessários ao processo de compras à administração, bem como pela observância estrita à legislação pertinente, ao atendimento das demandas apuradas pelo controle interno e à prestação de informações e relatórios ao Tribunal de Contas do Estado. Ressalta-se que a propositura desse projeto de lei tem amparo legal na Lei Orgânica Municipal e observa as normativas constitucionais que lhe são correlatas. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Constantin Chismansky, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei ordinária número 1797/2022, de autoria do vereador César Busnello. Senhor secretário, para a leitura.
Câmara Municipal de Juiz, projeto de lei ordinária. Altera a redação do caput do artigo 2º da lei número 4.654, de 19 de março de 2007, que estabelece padronização em passeios públicos que mencione da outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a redação do caput do artigo 2º da lei 4.654, de 19 de março de 2007, passando a vigor com a seguinte redação. Artigo 2º. A padronização referida no artigo anterior refere-se à utilização de pisos intertravados e piso basáltico. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em juiz, 19 de dezembro de 2022, vereador César Busnello.
Baixas comissões. Eu suspendo essa sessão legislativa por um minuto e peço que os colegas vereadores se aproximem aqui à mesa para que possamos tratar um assunto pertinente ao primeiro projeto baixado às comissões, 1798, em que essa mesa diretiva sugere o regime de urgentíssimo. reabertos os trabalhos, então, colocamos em votação, em regime de urgência urgentíssimo, o projeto de lei ordinária número 1798/2022, com parecer favorável das comissões de finanças e orçamento, traça uma abertura de crédito no valor de R$ 6.858, do qual o senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sob a forma de projeto de lei, mensagem número 207 de 2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.858 no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 e autoriza a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021. No anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.344, de 24 de novembro de 2022. A presente proposição visa viabilizar o encaminhamento para execução global da construção do Centro de Convivência no bairro Luiz Folhato, tendo em vista o cancelamento do contrato número 126 de 2019, celebrado entre o município de Juí e a empresa My Dream Construções Eireli. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26 de dezembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o referido projeto de lei. Com a palavra, o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que aqui nos assiste presencialmente, também de suas residências, seus locais de trabalho, pelas nossas redes sociais. Na semana anterior, tivemos projetos do governo entrando após as 16 horas na casa e para não impedir, para não provocar um prejuízo para a comunidade. Com bom senso, o presidente da casa, Matheus, colocou em pauta, mesmo vindo depois do horário permitido, mesmo vindo fora de prazo. Hoje, novamente se repete, não vamos votar contra um projeto, um valor que vai em benefício da comunidade do bairro Luiz Folhato. Mas cadê o governo diferente? 2 anos completando. 2 anos de mandato, os famosos técnicos, este é o trabalho dos técnicos, 2 anos e os projetos continuam chegando de última hora nessa casa, se criticava e continua se falando, tudo é obra do PDT, tudo é obra do PDT, muitos falam e estavam lá junto, hoje estão do outro lado, quem sabe amanhã depois volto. Depende do lado que vai a água, né? Então, novamente, ao nosso repúdio a essa posição dos técnicos desse atual governo que continuam fazendo as coisas de última hora. Tanto se falou que seriam diferentes, venderam a imagem para a comunidade e continua chegando após o prazo legal. Por que não cumprir os prazos vigentes? Existe um regimento nessa casa. Cadê o respeito com esse poder legislativo? Se o atual prefeito e o vice faziam parte até então desse poder legislativo, agora agem diferentemente. Então, deixar aqui o nosso registro contrário à forma como têm vindo os projetos para essa casa. De última hora, em caráter de urgência, por que não vem antes? Por que não vem dentro dos prazos legais? Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Josias Pinheiro, pela contribuição à discussão do debate. Para dar uma justificativa também à comunidade que se faz presente, bem como que nos assiste, o que for tratado aqui dos vereadores, essa mesa diretiva achou por bem pôr em pauta o projeto, se tratar de uma diferença de R$ 6.800, tendo em vista que, por uma decisão judicial, fora chamado o segundo colocado do segundo colocado da licitação pública, e, porventura, se não for aprovado nessa sessão, como vira o ano, tem-se o risco de ter que chamar uma nova licitação pública e aí os valores seriam bem superiores. Então, por isso, o bom senso dessa mesa diretiva e também dos colegas vereadores em aprovar esse projeto, mas aí feita a crítica pelo vereador Josias pela questão de prazos. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação o projeto. Lembrando que trata-se de da construção, então, do Centro de Convivência do bairro Luiz Foliato. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1798/2022 por unanimidade de votos. Dando sequência à ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 1779/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 190/2022. Estima receita e fixa despesa do município de Juiz para o exercício financeiro de 2023. O presente projeto de lei compreende os orçamentos fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal número 4.320 de 1964, com a Lei Complementar número 101 de 2000 e com a Lei Municipal 7.344 de 24 de novembro de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei 7.086 de 8 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022-2025. A proposição apresentada visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de ações prioritárias que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população, especialmente nas áreas de educação, assistência social, saúde e infraestrutura, e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais eficaz, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo o direcionamento de recursos para investimentos e a execução dos que estão em andamento, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais. Além disso, a elaboração desse projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Já no exercício em curso, até o mês de setembro, foi arrecadado um montante de R$ 452.795.099,06, tendo sido empenhado em despesas correntes o valor de R$ 409.315.789,18. E em despesa de capital, o valor de R$ 28.432.342,11. Portanto, o resultado orçamentário acumulado em 2022, até o mês de setembro, é de R$ 15.046.967,77, o qual se apresenta superavitário, em função de desempenho positivo na realização da receita e do lado da despesa, a atualização de parte do superávit financeiro do exercício para dar suporte às alterações orçamentárias. Até o final do mês de agosto de 2022, o saldo da dívida consolidada líquida do município foi de -$118.577.915,13, o qual foi apurado de acordo com a metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado. Outro dado importante diz respeito ao acúmulo de restos a pagar comparado com a disponibilidade de caixa. Desse modo, ao final do mês de setembro de 2022, o saldo acumulado de restos a pagar do Poder Executivo e Legislativo era de R$ 6.549.889,05 e zero, respectivamente. Já as disponibilidades do Executivo alcançaram R$ 399.544.265,97, ao passo que as do Legislativo ficaram em R$ 5.860.607,31. Segundo detalhado no projeto de lei, o total líquido da receita para 2023 está estimado em R$ 675.453.100, incluídas operações intra-orçamentárias e excluídas as deduções da receita. Tal montante, quando comparado com a reestimativa do orçamento atual, que é de R$ 638.186.686, representa uma diferença de R$ 32.266.414, ou seja, 5,84% a maior. A receita tributária estimada para o exercício 2023 soma R$ 117.794.500, em valores brutos, representando 15% do total previsto. Em relação ao Fundeb, verifique-se que, para 2023, a previsão é que o município receba do referido fundo, em razão do número de alunos matriculados em sua rede de ensino, o valor de R$ 55.197.400. Por outro lado, contribuirá de forma compulsória para o mesmo fundo com R$ 30.770.700. Portanto, o ganho previsto é de R$ 25.206.300. Conforme detalhado nos anexos que compõem o projeto de lei, os orçamentos fiscal e de Seguridade Social do município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Lei Federal 4.320/64, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, atingindo um montante total a R$ 675.413.100, sendo R$ 479.065.600 correspondente ao orçamento fiscal e de R$ 196.397.500 correspondente ao orçamento da Seguridade Social. Os recursos alocados na área da saúde somam um montante de R$ 119.822.100, o que representa 17,7% do total da despesa programada e 26,1% da receita líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, a preocupação da administração municipal em cumprir o mínimo de 15% estabelecido na Lei Complementar nº 141, de 2012. Na área educacional, atendendo o mandamento constitucional, foram alocados recursos que totalizam R$ 122.480.700. Assim, dando continuidade às ações voltadas para a ampliação e a melhoria do atendimento ao ensino fundamental, à educação infantil e à pré-escola foram priorizadas. Na assistência social, foram alocados recursos para a continuidade dos programas voltados para os direitos humanos, as crianças, os portadores de deficiências, os adolescentes, a juventude e os idosos. Os recursos alocados somam um montante de R$ 13.317.400, representando, portanto, 2% do orçamento. Os recursos alocados para a Câmara Municipal somam R$ 18.569.900, representando 2,7% do total da despesa do município, e se destinam para a ampliação e construção do prédio da Câmara de Vereadores e despesas de manutenção do Legislativo Municipal para o desempenho de suas funções de legislar e fiscalizar. Os recursos alocados no gabinete do prefeito e secretaria municipal de governo, que agrega a Coordenadoria da Mulher, da Juventude, da Comunicação Administrativa, Procuradoria-Geral do Município, Defesa Civil e PROCON, somam R$ 6.582.900, representando 1% do orçamento. Os recursos alocados na Secretaria de Administração, Planejamento e Fazenda somam R$ 22.630.200, sendo R$ 12.372.700 na Secretaria de Administração, R$ 2.484.300 na Secretaria de Planejamento e R$ 7.773.200 na Secretaria de Fazenda. Os recursos alocados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito somam R$ 33.399.800 reais, representando 4,9% do total das despesas orçadas para 2023. Nas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Cultura, Esporte e Turismo e Habitação, foram alocados recursos totais de R$ 60.746.800 reais, o que representa 9% do total da despesa do município. Os recursos totais na administração indireta somam R$ 260.445.100 reais, o que representa 38,6% do total da despesa consolidada no município. Quanto aos encargos especiais, soma-se um montante de R$ 17.408.200 reais. No tocante às demais despesas, embora premidos pela escassez de recursos dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos para sanar o déficit orçamentário apresentado nas estimativas da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2023, que, no entendimento da administração municipal, atende satisfatoriamente às necessidades mais prementes da população. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Quanto aos aspectos legais, financeiros e orçamentários, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre assuntos de competência e interesse do Executivo e Legislativo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, inciso 3º e 11º do artigo 38, parágrafo 2º do artigo 67, e inciso 2º do artigo 68, todos da Lei Orgânica do Município de Juiz. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 22 de dezembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Beiço, do PDT.
Meu boa noite, senhor presidente Matheus, colegas vereadores e vereadoras, os públicos que nos assistem, meu pai João Catarino, minha mãe Alessi, minha irmã Cleonice e minha filha Antônia, ao público que nos assiste e o pessoal da mídia. Hoje é um dia muito importante da aprovação desse projeto de lei aqui, 1779 de 2022, do Poder Executivo. Hoje se torna lei aprovada pela essa casa. E quando se torna lei, o Poder Executivo tem como obrigação a execução de todas as obras. E ele vai ter que responder caso não venha a executar essas obras. O plano para 2023. Então, hoje, além de se escolher o novo presidente dessa casa aqui, se aprova um importante projeto de lei que vai direcionar Ijuí para o novo ano que vai nascer, 2023. Olha o tamanho da responsabilidade, Bertal, do Poder Executivo. Teria que estar aqui o prefeito para receber a lei. E nós divulgar e publicizar. E a lei, ela foi feita para ser cumprida. Quando não é a lei, você não precisa cumprir. Olha o tamanho da responsabilidade, líder do governo Birertal. Essa casa está aprovando esse projeto hoje, tornando lei, Paulo Braga. E cabe essa casa aqui fiscalizar. E eu, sendo vereador da bancada do PDT, irei fiscalizar. Irei aprovar, meu voto é favorável a essa lei de hoje, irei fiscalizar com muito afinco a gestão do Poder Executivo em 2023. Esse é o meu papel sendo vereador. E eu não vou abrir mão, minha irmã Claudete, de fiscalizar o Poder Executivo. Então, tamanha responsabilidade hoje essa casa está concedendo ao Poder Executivo, líder da bancada Birertal. O meu voto é a favor.
Muito obrigado, vereador Beisso. Dando sequência, vereador Beto pediu a palavra. Vereador, só peço que clique de novo porque saiu do sistema. Porque apareceu e... Está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, lideranças, comunidade que nos acompanham, presencialmente ou pela imprensa, também através das redes sociais. Olha, sem dúvida alguma, nós vamos aprovar aqui o projeto mais importante para o ano de 2023, que é o orçamento. A partir disso, tudo aquilo que o Executivo pretende executar, ações, investimentos, ele está previsto na Lei Orgânica Anual 2023, que é uma estimativa, por óbvio que a concretude depende também de se concretizar e se confirmar no que se refere também às arrecadações do município. Mas eu quero só destacar, porque tem sido de praxe aqui dessa casa, não só dessa gestão, já em gestão anteriores, também conceder, por óbvio, a iniciativa por parte do Executivo, de quem está no governo, até porque também ele foi legitimado pelas urnas para desenvolver o processo de gestão no município. Claro que cabe a nós o processo de fiscalizar, verificar se está adequado e aí cumprir o nosso papel aqui como legislador. Mas quero ressaltar algumas questões e uma delas é justamente de que nós temos percebido durante esses 2 anos que muitas vezes o Executivo Municipal ele tem dificuldades de compreender que o papel do Legislativo, do vereador, da vereadora, o principal dele, inclusive, é fiscalizar as ações do Executivo. Tem dificuldade, muitas vezes, quando é emitida uma opinião, quando é feito um alerta, quando é feita uma cobrança, quando é feita uma crítica, tem dificuldade por parte do Executivo em absorver e saber que esse é um papel e o principal papel de quem está aqui nesta casa representando a comunidade, legitimamente, assim como é legitimamente também o prefeito e o vice foram eleitos e compuseram o seu governo. Mas quero destacar nesse projeto de que ele está embutido na Lei 2023 do orçamento a maior parte da operação de crédito do financiamento que nós aprovamos aqui no ano passado, dos 35 milhões. 20 milhões estão previstos agora na Lei Orçamentária 2023. Tem mais 10 milhões que é para a questão habitacional, para a construção das casas populares lá no bairro Tancredo Neves, e que, inclusive, foi de uma infelicidade tamanha o prefeito quando abordou esse tema e o secretário da Habitação também abordou esse tema de uma forma na imprensa, quando inclusive condicionava de que só poderia se concretizar se o atual presidente da República fosse eleito. Todos devem lembrar dessa situação. Afirmava inclusive de que nós temos um processo em andamento de conclusão da gestão federal e que o município não precisava se preocupar, porque pós-eleição ainda tinha 2 meses, finalizando agora no dia 31 desse mês, a atual gestão do governo federal. Pois bem, estava tudo encaminhado, aprovado por essa casa, autorizado por essa casa, era só concretizar e finalizar o processo. E quero chamar atenção para esse aporte de 10 milhões, de que ele está previsto no orçamento, mas ainda não está efetivado. Está encerrando o atual mandato do governo federal, que é a última semana. Então, me preocupa, porque foi anunciado aos quatro ventos, usado isso indevidamente, inclusive, durante o processo eleitoral, e como essa gestão tem uma ligação muito forte com o atual governo, imaginava eu que isso, inclusive, já estaria resolvido. Mas, infelizmente, senhor presidente, o senhor até encaminhou um ofício nesse sentido para a superintendência da Caixa. Esperamos que durante a semana ainda possa o prefeito, o secretário da Habitação, vir à imprensa e confirmar de que foi resolvido, assinado, liberado e que o recurso está na conta do município aí para efetivar realmente os 10 milhões que nós estamos aprovando agora aqui, inclusive a sua previsão orçamentária para o ano que vem. E da operação do crédito, nós, da Comissão de Finanças e Orçamentos, inclusive, solicitamos ao Executivo Municipal o melhor detalhamento da sua previsão das ações, dos investimentos, daquilo que seria executado no todo do orçamento nas mais diferentes secretarias. Porque vocês há de lembrar de que houve uma afirmação do prefeito de que, principalmente no que se refere à questão de investimentos em pavimentação, que os vereadores seriam ouvidos. Seria apresentado para os vereadores e seria ouvida a opinião dos vereadores sobre essa questão dos investimentos na definição. Não sei se os demais 14 vereadores em algum momento foram chamados. Eu, enquanto vereador, até hoje nunca fui chamado, nem consultado e muito menos ouvido. Tenho dificuldade muitas vezes de conseguir pauta para tratar as questões do executivo. Então, novamente, não se cumpre aquilo que foi amplamente, né, pela imprensa divulgado. Então, é demonstrado claramente de que essa atual gestão, diferentemente, eu acho, de qualquer outra gestão, pelo menos até onde eu acompanho durante esse período a gestão pública, não tenho conhecimento de que um prefeito tenha assumido um município da maneira financeira e econômica tão favorável como essa atual administração. Foram quase 9 milhões de recursos livres em caixa, mais os recursos vinculados, mais aquilo que se economizou, inclusive por força da Lei 173 federal, de que não foi pago a reposição salarial aos servidores e servidoras, nem as suas vantagens, enfim, garantidas. Então, teve uma economia significativa. Mais os 35 milhões aqui que nós autorizamos. Então, vejam bem, não é por falta de recurso. A gestão atual, se ela não fez e não fez mais, não é por falta de recurso. E me surpreende, professora Graciela e Fabrício aqui, que é da PMI, quando o sindicato vai, inclusive, para a imprensa denunciar de que a única categoria que não vai receber um terço antecipado das férias é o magistério municipal sendo penalizado. Inclusive, isso é uma afronta, quando você discrimina uma categoria. Falta de recurso não é. Tem opções dessa gestão e as opções aparecem muito claras. Então, senhor presidente, é por óbvio que nós votaremos a favor, mas para deixar registrado que esse Poder Legislativo tem aprovado praticamente todos os projetos que vêm do Executivo, dando a plena condição dele fazer a sua gestão. Mas de que é importante registrar que o Executivo tem que compreender, talvez não vá compreender até o final da gestão, mas nós vamos continuar fazendo o nosso papel, mostrando os problemas que tem na comunidade, nos bairros, no interior, seja onde for, porque nós representamos a comunidade e vamos continuar cobrando e denunciando quando for o caso. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora Beto Noronha. Como não há mais inscritos a se manifestar, eu coloco em votação o projeto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1779/2022 por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 1788/2022, senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei mensagem 198 de 2022. Autoriza a desafetação de área pública para posterior regularização e da outras providências. Segundo a justificativa do projeto, o trecho da rua Joaquim Nabuco, entre a rua Humberto de Campos e a Avenida Coronel Alfredo Stieglitz, no bairro Luiz Foliato, nunca teve sua utilização como rua, apesar do loteamento ter ocorrido no ano de 1978. Esse imóvel, parte da rua, foi concedido pela Secretaria Municipal de Habitação à senhora Jéssica Catiele Spanivello Pereira, no ano de 2019, que, no entanto, teve a obra embargada, pois foi constatado que o imóvel encontrava-se sob uma projeção de rua. A área a ser desafetada é de 270 metros quadrados, conforme memorial e mapa anexo. Desta forma, considerando a edição da Lei Municipal 7.192, de 16 de maio de 2022, o Poder Executivo pretende regularizar tal situação com a desafetação da rua e liberação do imóvel para construção pela senhora Jéssica. Por fim, ressalta-se que a área em questão não altera o sistema viário da região, até porque nunca foi aberto a rua em seus 44 anos de realização do loteamento da região. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios, conforme estabelecem a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima e derivado do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 14 de dezembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e elevado ao processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 22 de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão entende e considera o projeto de interesse público. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 23 de dezembro de 2022. É isso.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Como não há inscritos, coloco com a palavra a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Boa noite, presidente, comunidade aqui presente, comunidade que também nos assiste. Acerca desse projeto, gostaria de falar em nome da nossa Comissão de Políticas Públicas, se assim os demais membros também aceitarem, uma vez que, diferente de vários outros projetos que estiveram aqui nessa casa, que falavam sobre venda de espaços, né, esse é diferente, porque ele é só uma desafetação de um espaço público. Era uma rua onde deveria passar e essa rua jamais foi aberta. E ali aquele espaço foi doado para a família. Família, uma vez que construiu ali a sua casa, né? Inclusive, não tem nem a questão da iluminação pública já nesse espaço, né? Então, a comissão ela entende, por exaurar esse parecer favorável, justamente no sentido de proteger o bem da família, que é a regularização do imóvel, que é poder ter a escritura, que é poder ter o direito à herança daqueles que ali investiram o seu dinheiro e depois vai passar para os descendentes da família, uma vez que esse projeto ele não é somente sobre uma questão de uma desafetação de um espaço, vereador Alexandre. Ele fala sobre cuidar das famílias, ele fala sobre cuidar do bem de vida das pessoas, do patrimônio das pessoas. Então, é nesse sentido que nós da comissão entendemos por exaurar esse parecer favorável e votando também favoravelmente para que essa família possa regularizar o seu espaço público. E que bom que o Executivo tem feito movimentos de justamente regularização. É isso que a gente tanto falou aqui nessa tribuna e a gente espera que no próximo ano façam mais e façam de uma escala em que a gente possa também estar debatendo aqui dentro da Câmara desse Legislativo e contribuindo principalmente com as legislações em questão habitacional e não somente em terceirização do serviço da Secretaria de Habitação, mas que o Executivo possa ver essa casa como uma parceira para debater esses assuntos. Seria isso. Obrigado.
Muito obrigado, vereadora Bruna Gubiano, do Coletivo. Como não há mais inscritos, eu coloco em votação o projeto. Projeto de lei ordinário número 1788/2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinário número 1789/2022, senhor secretário, para a leitura dos pareceres.
Comissão de Finanças e Orçamento. A matéria e análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei mensagem 199/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 8.283,76 no orçamento do município de Juí para o exercício 2022 e autoriza a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.344, de 24 de novembro de 2022. A presente proposição visa viabilizar a estruturação do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, por meio de aquisição de equipamentos de informática, para dar seguimento às ações que devem ser realizadas pelos profissionais do Sereste, macro-região missioneira. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e debado processo, esta comissão resolve exaurar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juí, em 22 de dezembro de 2022. Era isso.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Como não há interessados em manifestar, eu coloco em votação. Projeto de lei ordinário número 1789/2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinário número 1790/2022. Senhor secretário, fará a leitura do parecer.
Comissão de Finanças e Orçamento. A matéria e análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei, mensagem número 200 de 2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 41.600,00. No orçamento do município de Juí para o exercício 2022. A presente proposição tem a finalidade de custear o Programa Estadual de Incentivos para a Atenção Primária à Saúde. Primeira Infância Melhor, portaria 6635 de 2021 e 843 de 2021, e dar seguimento ao serviço de saúde prestado com qualidade e resolutividade. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. É o sucinto relatório. Parecer. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima do debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer. Salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 22 de dezembro de 2022. Está aí.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Como não há interessado a se manifestar, eu coloco em votação. Projeto de lei ordinária 1790/2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 1791/2022, senhor secretário, para a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei, mensagem 201 de 2022, e autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Juí, para os fins que mencione da outras providências. O projeto visa autorizar o Poder Executivo Municipal a transferir recursos no valor de R$50 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Juí, com sede na Rua São Francisco, número 169, no bairro Lulu e Guimfritz, em Ijuí, objetivando a ampliação de atendimento na clínica interdisciplinar, através de fisioterapia aquática e solo, através da contratação de dois profissionais na área de fisioterapia, para fins de dar continuidade aos atendimentos dos beneficiários sem nivelamento de gravidade. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelecem a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. A transferência autorizada observará também as exigências legais e regulamentares aplicáveis, em especial a Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 93. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 21 de dezembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exarar o parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 22 de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 23 de dezembro de 2022. É isso.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Como não há interessado se manifestar, corrigindo, o vereador Beis pediu a palavra, da qual concedo a partir desse momento.
Então, retorno a essa tribuna para discussão e aprovação desse projeto. Aonde que se refere a valores destinados ao terceiro setor, não é privado, não é público, mas sim a um terceiro segmento. A importância e a diferença que vai fazer esses valores, Matheus, para as crianças, para as famílias, vão dar visibilidade e dignidade. Às vezes me entristece estar aqui e esta casa aprovar valores para o Poder Executivo e o Poder Executivo não repassar ou demorar para repassar para essas instituições tão importantes. Imagine se não existisse a APAE. De quem seria a responsabilidade? Do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo teria e tem como obrigação, Adame, valorizar esses parceiros. E aqui temos vários secretários hoje aqui, nesse final de tarde, início de noite. A minha esposa se faz presente, Ana Paula. Então, muito me orgulha em fazer diferença à vida dessas pessoas. Então, o Poder Executivo, que em 2023, quando é liberado valores nessa casa aqui, pensar melhor e enviar a Dami para essas associações. A APAE não precisa vir aqui, Matheus, procurar os vereadores. Então, vai fazer a diferença e o meu voto é favorável.
Muito obrigado pela contribuição ao debate, vereador Beiço do PDT. Como não há mais inscritos, coloco em votação o projeto. Vereador Alexandre. Projeto de ordinário número 1791/2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de ordinário número 1792/2022, senhor secretário fará a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria e análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei, mensagem 202/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros para a Associação Hospital de Caridade de Ijuí para os fins que mencione da outras providências. O projeto visa autorizar o Poder Executivo Municipal a transferir recursos no valor de R$ 895 mil para a Associação Hospital de Caridade de Ijuí, objetivando viabilizar o custeio de alimentos para suprir a prática nutricional, materiais de expediente, materiais de higienização e limpeza, materiais descartáveis, materiais de lavanderia, visando fornecer um estado nutricional adequado e individualizado, com práticas pautadas nas particularidades de cada paciente, assim como um ambiente mais humanizado e devidamente higienizado, com prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde e adequações dos materiais em geral. Tal destinação ocorreu por 3 emendas parlamentares individuais, sendo 145 mil do deputado federal Afonso Mota, R$ 550 mil do senador Lazer Martins e R$ 200 mil do deputado federal Marcelo Moraes, totalizando R$ 895 mil. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Necessária também a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar 95 de 1998, no momento da elaboração da redação final da matéria. Considerando o exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade de votos, resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 21 de dezembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 22 de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando o exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 23 de dezembro de 2022. Isso.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Como não há interessado em se manifestar, eu coloco em votação. Está em votação o projeto, vereador. Assim, para explicar também para o pessoal que nos assiste. Os projetos, quando são lidos os pareceres, fica todo o tempo disponível para o vereador fazer a inscrição para a discussão do projeto. E por reiteradas vezes, quando eu coloco em votação, o vereador tem selecionado para... Depende para aguardar se algum outro vereador vai falar. Então, a gente tem todo esse período para a decisão do vereador proferir a sua manifestação. Infelizmente, nesse caso, vereador, eu já tinha colocado em votação. Né? Então, infelizmente... Não, ele estava disponível, o senhor estava ali no café e o senhor sentou e colocou na hora. Felizmente, ele vai para a votação. Projeto de lei ordinária, número 1792/2022. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinário número 1793/2022. Senhor secretário, para a leitura.
A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob forma do projeto de lei, mensagem 202/2022, autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, a repassar recursos para o projeto cultural que menciona. O projeto visa autorizar o Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, a repassar recursos para o projeto cultural intitulado Natal Vida de Ijuí 2022, aprovado sob o número 22/1100002784, dígito 0, no âmbito do Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais Procultura, instituído pela Lei Estadual número 13.490/2010, Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul, cuja realização está prevista para o período de dezembro de 2022. Os repasses autorizados no artigo 1º desta lei consistirão nos seguintes valores. Primeiro, R$ 248.107,00 para aplicação no projeto cultural referente ao patrocínio incentivado conforme a LIC, através do produtor cultural identificado. Segundo, R$ 24.810,70 ao Fundo de Apoio à Cultura, através da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul ou de órgão que seja vinculado, relativo à condição prevista na LIC para o repasse autorizado no inciso 1º deste artigo. Este projeto de lei consta nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assunto de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve, por unanimidade, exarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 21 de dezembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 22 de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve zelar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 23 de dezembro de 2022. É isso.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, como é de praxe, as atividades estão se finalizando, né? E o projeto vai para votação hoje. Então, da empresa que vai financiar a parte de captação através da Lei de Incentivo à Cultura. Acredito que a comunidade tem acompanhado e já acompanhou todo esse processo, debate envolvendo o projeto do Natal Vida. Meu posicionamento foi contrário. Vou, por coerência, votar novamente contrário a esse projeto, como já o votei, então, do projeto como um todo anteriormente. Mas essas dificuldades que a gestão municipal está tendo na relação aqui com o Poder Legislativo, eu, sinceramente, olha, nós estamos finalizando o segundo ano de governo. Teve, durante esse período, 4 secretários de governo, mas a relação com o Poder Legislativo, que é para ser, inclusive, desempenhada pelo secretário de governo, a prova está aí, de tantos projetos que têm chegado após as atividades serem acontecidas. O prefeito, essa semana que passou, foi para a imprensa, inclusive, afirmar que o secretário de governo, acumulando 2 funções, olha, como secretário de governo, nessa casa até hoje, não cumpriu, não desempenhou a sua função. Eu acho que está mais do que claro. Então, o que tem é um secretário de governo respondendo pela Copan, passou a ganhar mais, fazendo somente uma função que ele já desempenhava antes. Então, por coerência, votarei novamente contrário a esse projeto. E, senhor presidente, não tenho medo aqui de afirmar que essa casa deverá fazer no ano que vem um debate envolvendo a sociedade, as entidades que trabalham na cultura, os produtores culturais, sobre as questões, inclusive, que envolve aquilo que é de responsabilidade da administração municipal no que tange também a questão cultural. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto. Na sequência, com a palavra, o vereador César Busnello, do PSB.
Quero saudar a presidente dessa casa, vereador presidente Matheus, vereador, secretário, vereadores, vereadora Alexandra Lentes, vereadora Bruna e coletivo, saudar a comunidade que aqui se encontra, que bom que nós temos casa cheia e é importante que a comunidade fiscalize o trabalho dos vereadores, os projetos que vêm do executivo, enfim, todas as demandas de interesse da nossa população. Eu quero dizer de forma muito franca sobre esse projeto, que tem sido uma marca do executivo. Eu ia me manifestar anteriormente na fala do vereador Josias sobre a questão dos projetos que chegam aqui nesta casa, a toca de caixa, no afogadilho, quando não já se passaram aquela política, já se passou aquela política pública que nós temos que liberar aportes, liberar subvenção, valores para cobrir aquela política pública que já foi feita de forma prévia, sem antes ir o projeto para a Câmara. Isso poderia gerar, meu caro vereador, ex-vereador Sérgio Pires, poderia gerar até um apontamento por parte do gestor público, se nós aqui na casa votássemos contrário a esse projeto. Poderia gerar um apontamento. Por quê? Porque são 200 e poucos mil reais, 254 mil reais, que vem do projeto cultural do DEMEI e mais um aporte de 150 e poucos mil. Então, o Natal de Juiz, Natal Vida, 400 mil reais para 15 dias. Para 15 dias. 400 mil reais para 15 dias, mais ou menos, é fácil de dividir esse aporte para ver quanto por dia é gasto no Natal Vida aqui na nossa cidade, na terra das culturas diversificadas, no Juí Pode Mais. O que, que eu quero dizer para os senhores que estão me ouvindo, os telespectadores? Se nós aqui na casa votássemos contrário a esse projeto, nós frustraríamos toda a comunidade de Juí, porque é um projeto que todo mundo quer em final de ano, vir ao comércio, vir para a praça, receber essas festas de final de ano. Só que Juí não tem organização, e Juí não tem planejamento, e Juí não tem uma previedade no sentido de planejar os projetos. E eu dizia que em outras ocasiões, tu vai a Frederico, vai a Augusto Pestana, vai a Catuípe, vai aonde vocês imaginar, o Natal lá começa em 60 dias, lá em novembro já começa a preparação para o Natal. Em São Luís Gonzaga, o prefeito anunciava o Natal dia 8, 9 de novembro começando. Aqui em Juí é 10, 15 dias antes do Afogadilho. O que, que é isso? O que, que representa isso? Desorganização. Ah, mas é só esse ano, vereador. O ano passado, a mesma ladainha, para usar o termo. A mesma ladainha, o ano passado, chegou atrasado aqui nesta casa, esse projeto que envolve a questão das festas de final de ano. E Juí perde muito com isso. E Juí, quando vão para a imprensa, alguém do executivo, é a terra da saúde, é a terra do prestação de serviço, é a terra da educação, mas quem chega em Juí leva um susto, se apavora do que está virando a nossa cidade. Uma verdadeira bagunça, um caos em todos os sentidos, para não aqui generalizar no sentido de que alguma coisa boa não tem sido feita. É lamentável o amadorismo na gestão pública que nós estamos tendo com grande parcela desse governo. Se salva duas ou três pastas, se é que a gente pode aqui elogiar de forma muito justa e clara e honesta para a nossa comunidade. O fato é que outras cidades, o Natal acontece de forma prévia, o comércio ganha com isso, o espírito natalino, as famílias vêm até o centro, vêm até a praça, isso move a comunidade, isso movimenta a comunidade, inclusive a comunidade externa, as de outras cidades. O fato é que pessoas de Juí têm se deslocado para outras cidades nesse período de até o dia 10 a 15 de dezembro, porque aqui em Juí ainda não começou o Natal, lamentavelmente, por questão de falta de organização e planejamento, e Juí perde muito. Os lojistas, se vocês fizerem um levantamento, uma pesquisa, se indignam com isso. Por quê? Porque não acontece. As coisas não acontecem no prazo que é para acontecer. Tudo isso tem que ser planejado. Como eu dizia em outra oportunidade, que nem carnaval. O carnaval termina em fevereiro, as escolas lá do Rio de Janeiro, não sei de onde, já começam a preparar para o outro ano. O Natal termina agora aqui, nós temos que começar a planejar para o outro ano, envolvendo o clube de mães, envolvendo o pessoal da cultura, e entidades aqui de Juí podem conjugar esforços para que esse Natal saia diferenciado e mais barato, menos oneroso para a população de Juí, menos oneroso para os cofres públicos, porque 400 conto em 15 dias não é aceitável, não é um valor razoável para o Natal, que não é um grande Natal de movimentação aqui na nossa cidade, comparativamente a outras cidades do porte de Juí. Eu quero levar, eu dizia em outra oportunidade, os vereadores, principalmente os secretários, aí a Frederico Westphalen, vamos pegar um ônibus, ir lá e aprender como se faz planejamento e organização de espírito e vida natalina no final de ano, para as famílias, para as crianças, para o comércio, para uma cidade que quer ser capital nacional das culturas diversificadas. É muito pouco. E a imagem de Juiz está muito ruim aí fora. Vão ver uma imagem de cidade suja. A 21 de abril, que eu fiz um vídeo, só para terminar, senhor presidente, eu fiz um vídeo de cobrar na 21 de abril o canteiro tomado de matagal. Que Natal é esse? Uma cidade que não tem uma organização, ornamentações. Que cidade, capital das etnias é essa, onde o mato toma conta? Essa semana limparam, parabéns ao executivo. Parabéns, foram lá e limparam, capinaram lá. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que seja um gestor que tenha visão e que tenha sensibilidade com as pessoas nessa época tão importante. Não é só essa, mas essa é uma das mais importantes, que é a época de Natal e de Ano Novo. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador César Busnello, pela contribuição ao debate. Continua em discussão o projeto. Como não há interessado em se manifestar, eu coloco em votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1793/2022 por 12 votos favoráveis e 2 contrários. Aproveitando para reiterar e retificar a votação do projeto de lei ordinária número 1792/2022, votado anteriormente a esse, onde fora aprovado por unanimidade, na verdade, eu subtraio o voto da vereadora Bruna Gubiani, que não se fazia presente no momento no plenário, por então o projeto encontra-se aprovado por 13 votos favoráveis e uma abstenção, do qual nesse momento agora se faz presente. Aproveitando então para retificar, do qual peço para a servidora Lígia fazer a devida retificação e também constar em ata. Projeto de lei ordinária número 1794/2022. Senhor secretário, para a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei mensagem 204/2022. Dispõe sobre os procedimentos de distribuição, fiscalização, prazo e prestação de contas referentes ao aporte de assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, instituído pela Emenda Constitucional número 123, de 14 de julho de 2022, no município de Juiz das Providências. O projeto objetiva viabilizar o repasse desses valores disponibilizados pelo governo federal na forma de auxílio financeiro, pois o setor de transporte público foi um dos mais afetados da economia em decorrência da pandemia do coronavírus, bem como em razão da diminuição de circulação de pessoas nas cidades. Desta forma, o governo federal, através da Emenda Constitucional 123/2022, em conformidade com a Portaria Interministerial número 9/2022, disponibilizou 2,5 bilhão em recursos para estados, municípios e empresas federais a serem aplicados para custear o direito à gratuidade nos transportes coletivos urbanos para idosos, compensação de perdas financeiras e, ao mesmo tempo, garantir a modicidade tarifária para os demais usuários. O repasse dos recursos aos entes federativos foi realizado de forma proporcional à população maior de 65 anos, residentes no Distrito Federal e nos municípios brasileiros que têm serviço de transporte intramunicipal regular em operação, baseado nos dados mais recentes levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ao município de Juí foi repassado o valor de R$ 2.016.553,21, a serem utilizados como aporte para assistência financeira ao transporte público coletivo urbano. Essa emenda permite ao município utilizar o recurso federal repassado para compensar possíveis perdas financeiras da empresa referente ao ano de 2022, além de subsidiar a gratuidade do transporte público no município, permitindo uma política de modicidade tarifária. Ao longo do presente ano, o setor sofreu significativas perdas financeiras devido ao aumento dos custos variáveis, não só impactado pelo diesel, mas também pelo aumento da quilometragem diária percorrida, resultante da normalização dos itinerários e frequências disponibilizadas. Essas perdas ocorreram mesmo com o aumento do número de passageiros transportados, que é um fator que contribui com a redução tarifária. Nesse contexto, a equipe técnica apurou mês a mês, a partir de janeiro de 2022, o custo real da tarifa de transporte, tendo sido orientada a ter como ponto de ajuste o mês de julho de 2023, em razão de ser este o prazo para a prestação de contas junto ao Governo Federal. Destaque-se que, para o repasse efetivo do montante recebido, a título de subsídio econômico, deve ocorrer para a empresa de transporte até 30 de maio de 2023. Assim, restou apurado que as perdas contratuais entre os meses de janeiro e novembro de 2022 alcançaram o valor de R$ 605.804,02, já incluindo subsídios municipais repassados no período. Esse montante, em conformidade com a portaria interministerial número 9 de 2022, será custeado por parte do valor repassado ao município, restando R$ 1.410.649,19 para serem utilizados para subsidiar o direito à gratuidade no transporte coletivo urbano para idosos e, ao mesmo tempo, garantir tarifas mais baixas para os demais usuários. Em dezembro do presente ano, um estudo técnico realizado pelo Poder Executivo indicou a necessidade de uma majoração do valor da tarifa técnica para um valor real de R$ 5,30, que acabou sendo estabelecida no patamar de R$ 4,25, pois sobre ela foi aprovado por esta Casa Legislativa o repasse de um subsídio municipal, calculado a cada quadrimestre, ponto de equilíbrio tarifário, o qual proporcionou a prática de uma tarifa mais acessível para a população. Assim, considerando que a nova tarifa seria R$ 5,30, a utilização desse recurso como uma entrada mensal de receita para a empresa possibilitará a redução na tarifa pública para o período de abrangência da política de modicidade. Neste contexto, também foi considerada a não incidência do ISS sobre a tarifa, fato que resultou em uma diminuição de 10 centavos por tarifa, conforme a aprovação legislativa recentemente votada, que alterou o Código Tributário do município. Considerando os prazos para a prestação de contas da utilização deste recurso, o período de abrangência da política de modicidade foi definido entre janeiro e julho de 2023, possibilitando a prática de uma tarifa pública de R$ 4,00 para o pagamento em dinheiro e de R$ 3,67 para o pagamento com cartão de passagem. Por fim, acompanhe esta mensagem os estudos realizados pela equipe técnica. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima o debate do processo, essa comissão resolve, por unanimidade, exarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 21 de dezembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e o elevado processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 22 de dezembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei, enquanto se nessa comissão, para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando exposto acima o debate do processo, essa comissão resolve exalar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 23 de dezembro de 2022. Estou aí.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Como não há interessado se manifestar, eu coloco em votação. Pode fechar. Fechar. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1794/2022 por 13 votos favoráveis e uma ausência. Projeto de lei ordinária número 1406/2022, de autoria do vereador César Busnello, senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do vereador César Busnello. Torna obrigatória a divulgação de planilhas de custo do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na página da Administração Municipal na internet. O projeto de lei visa tornar obrigatório que a Administração Municipal divulgará em sua página oficial na internet as planilhas de custos que compõem a tarifa do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros. Durante a instrução do processo legislativo, a comissão solicitou ao Executivo que informasse se tais informações já estariam ou não disponíveis em seu sítio oficial, qual seja www.ijuí.rs.gov.br. Em resposta, o Executivo informou que as planilhas de custos, bem como o decreto de reajuste da tarifa de transporte público, encontram-se publicizados no site oficial do Poder Executivo por meio do Licitacom, contratos vigentes, busca medianeira. Destaque-se que a publicidade deste e dos demais documentos decorrentes do processo licitatório encontram-se também disponibilizados diretamente no site oficial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no link Licitacom. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos artigos, nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e a legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelecem a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. No entanto, a legislação visa obrigar a divulgação de algo que já se encontra publicizado junto ao sítio oficial do município, razão pela qual a comissão entende, salvo o melhor juízo, ser uma proposta inócua e sem efeitos. Conclusão. Considerando exposto acima o debate do processo, essa comissão, por unanimidade, resolve zelar esse parecer pela rejeição desse projeto de lei. É o parecer. Salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 1º de novembro de 2022.
Tem uma emenda? Leia essa da emenda?
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando a inocuidade do projeto no sentido de buscar a divulgação de algo já divulgado conforme as informações do Poder Executivo, é que esta comissão emite o parecer de forma favorável à tramitação, mas com ressalvas à sua aprovação. Então, foi uma emenda aí da comissão. Comissão de Políticas Públicas. Esse projeto de lei, enquanto nessa comissão, para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, pois visa dar maior transparência às planilhas de custos que compõem a tarifa do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve zelar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 2 de dezembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Antes de colocar em discussão o projeto, concedo comunicação e liderança ao vereador Beto Noronha, do PT.
senhor presidente, convidado que nos acompanha. Saudar de forma especial o ex-vereador Sérgio Pires, presidente do nosso partido Alívio Municipal. Se faz presente aqui no plenário. Professor da Unijuí, César Busnello também, que é colega vereador, também é professor da Unijuí. Faço essa referência à nossa universidade porque é importante também nós termos notícias que são importantes aqui para a nossa comunidade. Eu, no dia de hoje, escutava uma entrevista da reitora, onde confirmava, então, a autorização para mais 30 vagas do curso de medicina aqui da Unijuí. Esse curso de medicina, que foi uma conquista a várias mãos, que começou ainda lá no governo Dilma, quando foi alterada a legislação onde permitiu a abertura, a criação de novos cursos de medicina. E faço essa referência construída a várias mãos, porque nós também tivemos, na semana passada, uma outra importante notícia, que ela é construída também por diferentes entidades, lideranças, poder legislativo, poder executivo, que foi no que se refere à travessia urbana aqui de Juí, as paralelas da BR-285, aonde foi garantido, então, através de emenda da bancada gaúcha, por alguns deputados que fizeram a indicação, de quase 9,5 milhões, mas tinha uma questão fundamental, era que a comitiva, inclusive, que foi a Porto Alegre, fazia esse registro, que receberam a informação do DENIT que não tinha rubrica aberta, ou seja, o governo federal não tinha previsto na proposta orçamentária para o ano que vem a rubrica para esse projeto. O vereador Ricardo Adame era um dos integrantes da comitiva, quando retornou, nós conversamos, entrou nesse assunto, fez referência, inclusive, de nós tentar contribuir nesse projeto mais uma vez. Assim o fiz, contatando com o deputado federal Bongás. E aí eu quero aqui destacar, e não é personalizar, mas é de fato destacar a atuação do deputado Bongás, porque, assim como já outros deputados fizeram em outros momentos, deputado Peronde, quando era também, várias iniciativas, até sobre esse projeto e outros, foram muito importantes e contribuiu ainda nessa questão da bancada. Mas foi fundamental, sim, a participação do deputado federal Bongás, garantindo, então, a inclusão na rubrica através de emenda do relator-geral do orçamento, garantindo, então, mais 6 milhões para o projeto. Então, totalizando quase 15,5 milhões que nós temos para esse projeto. E saudando aqui o vice-prefeito Marcos Barrichello, aonde nós podemos ter agora, de fato, a perspectiva de que ele sairá do papel para ter início, que será um projeto de execução por alguns anos e que vamos precisar todos os anos, de uma forma coletiva, com a força de todos, as lideranças, não só do município, mas da nossa região, do nosso estado, para que realmente possa ser executada essa importante obra aqui na travessia urbana de Juí, mas que contemplará toda a nossa região e o estado como um todo. Então, uma conquista importante para que realmente a gente possa efetivamente ter a execução desse projeto. Quero também aproveitar esse espaço de liderança para fazer um apelo ao prefeito municipal e à sua gestão. Nós tivemos um projeto de lei aqui aprovado, nossa iniciativa ainda na gestão anterior, que é em relação à questão da proibição do uso da soltura de fogos de artifício. Infelizmente, essa lei ela precisa ser regulamentada. E digo infelizmente porque ela ainda não foi, nem pela gestão anterior, no seu último ano que poderia ter feito, e nem nos atuais 2 anos da atual gestão. Agora, há poucos dias, pela imprensa, nós acompanhávamos que teve uma pessoa, um cidadão, inclusive, que foi ferido, que ele teve situação ali correndo risco, inclusive, de vida. E agora, nesse período de festas, aumenta ainda mais, infelizmente, a questão de soltura de fogos. E aí atinge, e muitos, né? Então, nós precisamos que o executivo defina quem é o setor responsável, para receber as denúncias, a fiscalização, mas principalmente quero refazer aqui um apelo que já fiz no ano passado. É necessário trabalhar a conscientização, vice-prefeito Barrichello, e trabalhar, acho que o executivo, acho que não tenho certeza, tem que ir para concluir, senhor presidente, tem que tomar iniciativa junto com as entidades, até Amor fazendo campanha, PAI e outros, mas de uma campanha institucional de trabalhar a conscientização do cidadão, dos cidadãs, do que afeta realmente a soltura desses fogos que foram estampidos. Então, as entidades, os autistas, os animais, os hospitais, os acamados, todo mundo clama que precisa, sim, e a imprensa tem dado um grande apoio, mas eu acho que é importante, institucionalmente, o governo municipal assumir para si essa responsabilidade. Para concluir, é isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha, do PT, no Espaço Comunicação e Liderança. Agora sim, eu coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 1406, de autoria do vereador César Busnello. Como não é interessado se manifestar, eu coloco em votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1406/2022 por 13 votos favoráveis e uma ausência. Dando sequência à ordem do dia, moção número 22/2022, de autoria do vereador Beto Noronha, signatários, senhor secretário, para a leitura.
Câmara Municipal de Juí, moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. O signatário vereador Beto Noronha, da bancada do PT, requer, nos termos regimentais, a consignação dos anais da Casa de moção de aplauso aos componentes do grupo teatral Ijuí em Cena, que, mesmo sem contar com nenhum investimento público nessa época do ano em que celebramos a vida, tem, através de suas apresentações, espalhado o amor e semeado a esperança aos ijuienses. As apresentações são direcionadas especialmente às pessoas que não podem se deslocar até as programações oficiais do município, por estar em seu horário de trabalho ou por não ter condições financeiras e outros motivos. Importante salientar que o grupo visitou e fez apresentações, por exemplo, na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Juí, a APAI, nos supermercados Nacional e Cuxa, na loja Vencal, no Shopping JB, na Casa das Linhas, no Saideira Bar, na Festa do Cachorro Quente da Igreja do Relógio, nos bairros Alvorada e Getúlio Vargas. O grupo continuará alegrando os corações de todos, espalhando amor e esperança através de mais apresentações em vários outros lugares da nossa cidade, principalmente nos hospitais HCI, Unimed e Bom Pastor. Meus aplausos aos integrantes do grupo teatral Ijuí em Cena por essa iniciativa. Maria Alice Cides, Altamir Antonini, Áureo Cornélios, Loreta Godoy, Jane Helena Munhoz, Maria Clara Crispim, Didi Flores, Eduardo Fioravante, Leila Carvalho Reis, Maria Saleta Eikoff e Dalva Favarim. Ijuí, 23 de dezembro de 2022, vereador Beto Noronha, da bancada do PT.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a moção, com a palavra o autor dela, vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, primeiro quero propor aqui aos demais colegas, demais bancadas, se assim entenderem adequado, que nós possamos transformar essa moção aqui de aplausos do Poder Legislativo como um todo. Pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido, levando alegria, levando uma mensagem durante esse período aos recantos que nós temos no nosso município, a diversas entidades, a diversas pessoas que muitas vezes, por N motivos, não têm a condição de acessar a programação oficial do município. Algumas por motivos de doença, outras às vezes por motivo de trabalho, mas tem muitas pessoas que também é por questões econômicas financeiras, que não tem nem como se deslocar até a área central, muitas vezes, para acompanhar uma programação. Não tem a condição de trazer as suas crianças, seus filhos, devido à situação econômica que nós vivemos nesse país. Quero lembrar vocês de que nós temos muitas pessoas, muitas famílias, que aqui em Juí passam fome. Teve uma outra entidade reconhecida aqui no município de Juí, que ela fez a iniciativa, como tantas outras, das cartinhas de Natal, e olham bem, crianças, ao invés de solicitar um brinquedo, solicitaram uma cesta básica para dentro de casa. Isso é muito triste. Isso comprova aquilo que nós vimos afirmando, que aqui em Juí tem gente que passa fome, sim. Então, essa iniciativa tomada pelo Grupo Teatral Juí em Cena, através da Maria Alice Cid, saudar todos e todas as integrantes, e de forma voluntária, sem ter nenhum apoio por parte do poder público, e também não contemplada nesse projeto do Natal Vida, nem no ano passado, nem nesse ano, e alguns anos anteriores também não, mas continuam ali há muitos anos firme, trabalhando, desempenhando esse importante trabalho de uma forma voluntária. Então, o nosso reconhecimento aqui do Poder Legislativo, para que realmente mais iniciativas, mais grupos de Juí em Cena possam se espalhar, e sabemos que tem muitas outras iniciativas que cumprem esse papel social, esse papel solidário de levar a esperança através de uma mensagem por dias melhores à nossa população, principalmente aquela que por diversas questões estão alheia e não tem acesso àquilo que muitos divulgam, mas que na prática essas famílias, infelizmente, às vezes não têm a condição de colocar, de comprar um litro de leite e de colocar um prato na mesa da sua família, das suas crianças, e ainda mais nesse período. Então, a solidariedade, o afeto, o carinho, ele é muito importante. Por isso, senhor presidente, se assim todas as bancadas entenderem adequado, gostaria que fosse uma iniciativa de todos nós, do Poder Legislativo de Juí, e só ressalto aqui, de que essa questão cultural é mais uma demonstração que exige de nós e que é necessária no ano que vem que a gente faça, de fato, um amplo debate.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha, na contribuição e discussão da moção, a qual permanece aberta a discussão. Como não há interessado em se manifestar, eu coloco primeiramente em votação analógica a possibilidade, então, de ser uma moção enviada por todas as bancadas, do quais os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, e já proferir seu voto também na questão aprovação da moção. Então, moção número 22, agora de autoria de todas as bancadas, aprovada por unanimidade de votos. Moção número 23, de autoria do vereador Matheus Pompeu e signatários. Senhor secretário, fará a leitura.
Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo, moção. O signatário vereador Matheus Pompeu, bancada do PDT, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa da moção de aplauso ao Consulado do Grêmio de Juí e Borrachas Noroeste, pela ação de arrecadar lucros para o Lar Bom Abrigo e Afim, com a venda de cachorros quentes durante o Natal. E Juí, 26 de dezembro de 2022, Matheus Pompeu, bancada do PDT.
Muito obrigado, secretário. Eu peço que o primeiro vice-presidente dessa casa, vereador Rodrigo Noronha, me substitua nas condições do trabalho dessa mesa para que eu possa fazer a minha manifestação. boa noite à mesa diretiva, boa noite colega vereadora Bruna Gubiani Coletivo, vereadora Alexandra, demais colegas vereadores, comunidade que aqui nos assiste, nos acompanha em bom número, plenário quase que lotado hoje. Eu tenho por praxe, enquanto presidente, sempre citar, né, as pessoas que aqui estão presentes, mas hoje eu peço excusas que não seria possível, né, até pela questão aí poderia cometer alguma falha e esquecer alguém. Então, sinto-se todos bem-vindos, né, e à vontade nessa casa, que é a casa do povo. Eu tomo a liberdade de citar apenas a presença da minha esposa, Tassiane Pompeu, a mãe da Vitória, e sinto-se todos aí muito bem recebidos por esse poder legislativo, que logo mais, em último ato, fará então a votação, a escolha do seu novo presidente para exercício 2023. Mas quanto a essa moção, já explicando aí o questionamento de alguns colegas vereadores, dos bastidores, mas tu não é colorado? Sim, eu sou colorado e sou fanático. Mas a gente tem que reconhecer quando é feito um bom trabalho, né? E também a moção seguinte da pauta, trata-se de uma moção reconhecimento à torcida do Inter também, né? Mas atinente a essa em específico, eu quero parabenizar então a torcida Borracha Noroeste, consulado do Grêmio aqui de Juiz, na pessoa do Luciano, que porventura é colega nosso aqui do Poder Legislativo, é assessor do vereador Pipa. Também agradecer ao vereador Pipa por ter cedido durante 6 dias o estacionamento do Hotel Veracruz, onde pôde sediar então essa estrutura toda que fez a venda dos cachorro-quentes. Então foram mais de R$14 mil arrecadados, né, de lucro líquido, na verdade, onde pôde então beneficiar tanto a FIM como o Lar Bom Abrigo e mais de R$7 mil cada um. Então nós, enquanto Poder Legislativo, devemos então reconhecer, vereadora Beto, esse trabalho desenvolvido por essa entidade, por essa torcida organizada, que nada teria por obrigação de fazer isso, mas faz de coração. Isso a gente, então, quanto legislador, temos que reconhecer, assim como dezenas de outras entidades também fazem. Eu aproveito o espaço também para já parabenizar também a Guarda Popular do Internacional, o núcleo aqui de Juiz, que também fez um trabalho similar no dia 24, né, esteve aí nos bairros do nosso município, com o Papai Noel, enfim, distribuindo doces e trazendo alegria e diversão aí para essas crianças carentes dos bairros do nosso município. Então, duas torcidas organizadas, dos nossos times do coração, tanto Inter quanto Grêmio. Fica aí também uma sugestão para fanáticos da geral, se já não fez, né, também poder fazer, do nosso amado São Luís de Juiz. E quem sabe para o ano que vem não podemos ter as três torcidas junto, vereador Ricardo Adame. Fanáticos, a Guarda Popular, bem como a Guarda Popular do Inter, bem como a Borracha Noroeste, todas em prol aí do Natal solidário para a nossa comunidade carente de Juiz. Como falava aqui o vereador Beto Noronha, parece mentira, mas sim, crianças e pessoas passam fome em nosso município e nós temos que estar, enquanto Casa do Povo, atento a essas demandas, essas manifestações aí de bondade e carinho das pessoas que podem dar um pouco mais. Eu cito também o trabalho realizado individualmente pelo Gilson, pela Ney, lá do Getúlio Vargas, nossos amigos também que fazem o Natal mais feliz para aquelas crianças, assim como dezenas e centenas de outras entidades e pessoas aí da vida pública, empresas, enfim, que fazem a sua parte. Seria isso. Muito obrigado. Conto com o apoio de vocês e sugiro também que ambas as moções sejam encaminhadas por todas as bancadas. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo Noronha, por me substituir nas condições do trabalho da mesa. Permanece em discussão a moção. Como não há interessado se manifestar, primeiramente coloco em deliberação, então, a possibilidade de ter a moção enviada por todas as bancadas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada por unanimidade de votos, agora sim, colocamos em votação a moção apresentada por todas as bancadas. Moção número 23/2022, de autoria de suas bancadas, aprovada por unanimidade de votos. Moção número 24/2022, de autoria do vereador Matheus Pompeu e signatários. Senhor secretário, fará a leitura.
Câmara Municipal de Juiz, Poder Legislativo. Moção. Signatário vereador Matheus Pompeu, bancada do PDT, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa da moção de aplauso a Guarda Popular do Internacional pela ação realizada nesse Natal, denominada Natal Solidário, levando mais alegria para várias crianças de bairros carentes em nosso município. Ijuí, 26 de dezembro de 2022. Vereador Matheus Pompeu, bancado do PDT.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a moção. Como não é interessado se manifestar...
Questão de ordem só para colocar em todas as bancadas mesmo.
Como já dito anteriormente por esse vereador, aproveitando o espaço e se manifestando sobre ambas as moções, né, uma da Guarda Popular e outra da Borracha Noroeste, Lucas e o Eduardo Brasil, essa moção também é sugestão de ser encaminhada por todas as bancadas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a moção de aplauso a ser encaminhada por todas as bancadas por unanimidade de votos, o qual está em votação neste momento. Moção de aplauso número 24/2022, de autoria de todas as bancadas, aprovada por unanimidade de votos. Moção número 25/2022, de autoria do vereador Birertal e signatários, senhor secretário, para a leitura.
Câmara Municipal de Ijuí, Poder Legislativo. Signatário vereador Birertal, da bancada do PL, requer, nos termos regimentais, a consignação dos anais da Casa com envio ao Senado Federal a moção de apoio ao projeto de lei, o PLP 4/2022, de autoria do senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, que propõe que o tempo de serviço entre a publicação da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, volte a ser computado para todos os servidores. A Lei Complementar 173 permitiu a estados e municípios receberem recursos federais para o combate à pandemia, tendo como contrapartida restrições ao aumento de despesas, como limitação à contratação de pessoal e proibição de reajuste para servidores. Também foi determinada a suspensão da contagem de tempo de serviço dos servidores para alguns fins, como para aquisição de anuênios, triênios, quinquênios e benefícios similares. Ijuí, 22 de dezembro de 2022, vereador Birertal, bancado do PL.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a moção. Como não há interessado se manifestar, eu coloco em votação.
Posso, só por questão de ordem, se eu quer colocar todas as bancadas?
Questão de ordem do vereador proponente, vereador Birertal, que seja posta também moção oferecida por todas as bancadas, os quais vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a proposição, então, moção ser encaminhada por todas as bancadas, do qual coloque em votação nesse momento.
Mas é que vai, né? Mas vai.
Aprovada a moção número 25/2022, de autoria de todas as bancadas, por unanimidade dos votos. Despachamos favoravelmente todos os anteprojetos de lei, pedindo informações e indicações constantes da pauta. Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, temos inscritos no pequeno expediente vereador Ricardo Adame, vereador Beto Noronha, vereador Jorge Amaral, vereador Beiço, vereador Paulo Braga, vereador César Busnello, vereadora Bruna Gubiani Coletivo e vereador Josias Pinheiro. Vereadora Bruna Gubiani abre mão do espaço do pequeno expediente. E aí as vagas ficam completas. As 7 vagas disponíveis ficam fechadas. No grande expediente, temos o vereador Maurício Micaelsen, vereador Ricardo Adame, vereador Beto Noronha e vereador Josias Pinheiro. São 3. Lembrando que temos 3 vagas no grande expediente. Vereador Josias Pinheiro abre mão da sua vaga, então, em benefício dos demais vereadores. No espaço de pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, lideranças que nos prestigiam com essas presenças hoje aqui nessa sessão, os internautas e a todos os demais que aqui se encontram. Hoje, essa casa deverá, se tudo correr bem, os nela. Teremos uma eleição onde daremos a sequência a um projeto de um novo legislativo, e que eu faço questão de frisar isso, porque a gente teve um público muito seleto hoje aqui, nos prestigiando, que essa legislatura está sendo uma legislatura que está trazendo um marco, não somente pelos que estão comandando a mesa, mas com os demais colegas que aqui se encontram. Um parlamento que veio para quebrar tabus. Um parlamento que veio para trabalhar em conjunto com a comunidade, porque aqui é a casa do povo. É assim que é falado, é assim que a Constituição manda, e é assim que tem que agir esta casa. Por que, que eu digo isso? Por muitos anos, esta casa, presidente, a comunidade não sabia o que era feito, Sérgio Pires, ex-colega, vereador que nos prestigia, aonde ia o dinheiro da Câmara de Vereadores. Existia um sistema cultural por parte do Executivo de mandar o projeto já segurando 1,5% em média do orçamento da Câmara. Hoje, isso representa em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões. Presidente, me corrija se estiver errado. E com isso, com mais que já sobrava, complementava, chega a quase 6 milhões de orçamento da Câmara, que a Câmara tem. Hoje, a sociedade já viu essa Câmara encaminhar aos hospitais em parceria com o Executivo cirurgias represadas de catarata, de hérnia, de vesícula, entre outras. Que só quem passa por isso sabe a necessidade, né, de poder implementar essa política. Entre outras ações que esse poder encaminhou em conjunto com o Executivo e que a sociedade está vendo esse recurso indo para o benefício de volta para o povo. Então está de parabéns esta casa, e eu acredito que a mesa diretora ela deve se encaminhar com a permanência do acordo, e teremos hoje, sem dúvida nenhuma, aqui a eleição do colega vereador Paulo Braga como presidente da casa para dar seguimento a todos esses tabus. Hoje vocês estão vendo aqui o sistema eletrônico implementado pelo presidente Matheus, né? Já falei da saúde, que foi um negócio implementado pelo Jorge Amaral, e com certeza o Paulo, em se confirmando aqui, também terá seu legado, será deixada sua marca para a comunidade de Juiz com os demais 14 vereadores que aqui se encontram. Então, parabéns a essa casa por tudo que representou, por todas as mudanças boas, né, que vêm em benefício da comunidade de Juiz. Também quero ressaltar aqui, eu vi alguns comentários que o governo tem atrasado, e realmente os colegas aqui não estão, nenhum que aqui se manifestou, esse colega aqui está em desacordo. Não. Um governo novo que vem com um amparo maciço da comunidade, que deu o recado que quer mudança. E a mudança, quando ela ocorre, muitos não aceitam mudar. Querem mudança, mas não querem mudar. Porque quando muda uma cultura de mais de 30 anos, ela é difícil até que se implemente, até que a comunidade compreenda, até que a gente consegue fazer as coisas de acordo. Um exemplo, o setor binário. A Bento, com a 19... Eu vi algumas reclamações, até por parte de colegas, com o maior respeito, respeito aqui a posição de alguns colegas, que a cidade ainda não estava preparada. Não, a cidade ela tem que se preparar Se com 90 mil habitantes, em média, nós já temos problemas, eu quero aqui culpar...
Sim,
mas é grande. Né? Se com 90 mil já tem problema de alguns acidentes, imagina deixar para implementar quando a cidade estiver com 100, 120, 150 mil. Tu já tem que preparar a cidade para questões modernas. O que está acontecendo aqui, e aqui também fica uma sugestão para o Executivo, é que nós temos que preparar a nossa população na educação do trânsito. Saber que essas vias que foram feitas binário, elas têm que ser... São dois, é duas para ir e duas para voltar. As pessoas elas têm que saber que o lado direito ela é mais lento, o esquerdo é mais rápido. Temos que ter empatia no trânsito de saber que essa, se do lado direito não tem pessoal, ruas que vão entrar carro, então tu ocupa a segunda, a primeira faixa para dar oportunidade dos demais poder entrar na faixa de mão única. Então são questões culturais que a sociedade ela tem que entender, que precisamos compreender, né? E nos ajudar uns aos outros. Eu sei que toda mudança ela é complicada, mas nós vamos chegar e vamos aos poucos chegar onde que nós pretendemos chegar. E outra, questão do Natal, é verdade, tem problema, mas eu não vi nenhum colega aqui falar do quão bonito foi o nosso Natal, quão bonito a nossa praça estava, nosso centro estava embelezado, os shows que tiveram, né? Que a comunidade toda e quem participou viu o movimento no centro, viu que foi movimentado, viu que tivemos... E temos até o dia 30 ainda, vários shows, artistas, Brunello, de fora, que eu, quando era menino, principalmente na igreja, ouvia falar, nunca tinha visto pessoalmente, estavam aqui, estavam em Gi, fazendo shows. Então, assim, ó, nem tudo está errado. Nem tudo que se planta que está ruim, está ruim. As mudanças que as pessoas querem... que pediram a mudança, mas que não sabem compreender que a mudança ela não se faz do dia para a noite. Ela tem seu tempo. Se com 30 anos, Brunello, governos aqui fizeram nós votar projeto para beneficiar mais de 30 empresas no dia 30, 31 de dezembro, aqui também aconteceu a votação, vocês vão lembrar que onerou a população, da taxa de iluminação pública, também lá nos meados do dia 30, 31 de dezembro, não teve discussões. E um governo com mais de 30 anos de experiência. Então, mas a casa, na época, soube entender a necessidade desse projeto e não se fartou. Mas, às vezes, precisa ser feito esses ajustes. Se gente com experiência, com mais de 30 anos, teve problemas e teve que mandar projetos da Fogadilha, imagina um governo que está apenas 2 anos e que tem muito ainda a apresentar para a nossa sociedade, com certeza vai apresentar. Esse, senhor presidente, colegas vereadores, desejar a todos aí um feliz 2023 com muitas realizações para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Ricardo Adame, do MDB, no espaço de pequeno e grande expediente. Dando sequência, também no espaço de pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, quero aqui ainda fazer algumas considerações sobre essa questão dos fogos de artifícios com estampido, porque, apesar de nós sermos uma lei municipal, e o primeiro que tem que zelar pela lei somos nós, os poderes constituídos, seja o poder legislativo, seja o poder executivo. Mas o instrumento utilizado pelo Poder Executivo em relação à Praça da República, a questão das pombas, o cidadão aqui me relatava que ele, durante um período, era, pelas 7 horas da manhã, sempre acordado com os estrondos, justamente, inclusive, utilizados pelo próprio Executivo Municipal, pelo próprio Poder Executivo Municipal. Então, vejam que, ao invés de regulamentar a lei, constituir o setor de fiscalização, setor que, se for o caso, para receber as denúncias e a autuação, o próprio Executivo infringe a legislação atual no que se refere à soltura dos fogos de artifício. Mas quero insistir nessa questão de que é necessária uma grande campanha,
de trabalho, de conscientização, porque essa questão dos fogos de artifício com estampido, outros rojões, afetam e muito as pessoas. Nós já é disponível para quem quiser assistir vídeos, por exemplo, para as pessoas que são autistas, o quanto que afeta quem tem o autismo. É fora do comum o que ela afeta, o que afeta os animais, o que afeta outras pessoas que têm muita sensibilidade. Então, nós precisamos avançar. Eu sei que tem uma questão cultural, mas nós temos que avançar, nós temos que melhorar. E essa questão de melhorar, ela passa por algumas mudanças também de costumes, de hábitos que muitas vezes as pessoas têm. E, para isso, tem que investir na conscientização, na educação, e aí que eu me refiro no sentido de o Executivo Municipal assumir para si. Numa grande parceria com diversas entidades, nós já no mandato passado, inclusive com a própria Unigi, que foi parceira na criação de uma logomarca, em relação à questão da não soltura de fogos de artifício. Então, parcerias, né? Tem entidades que possam trabalhar conjuntamente, mas é necessário ter, por parte da administração municipal, assumir também essa responsabilidade, o seu papel nesse processo. Agora, nesse período de Natal, entramos na semana final do ano, última semana do ano, e a pauta, pelo menos no que se refere a encaminhamentos aqui dessa casa de todos os vereadores, ah, senhor presidente, se fizer um levantamento aqui, não sei qual o número, mas sem dúvida alguma é disparado o número de indicações no que se refere à questão da iluminação pública. E nesse período agora, aumenta mais ainda a preocupação das pessoas, dos moradores, porque muitos é relatado, é demonstrado na imprensa, muitas famílias, para conseguir ter uma iluminação condizente, ele tem que aumentar o seu custo, apesar de que paga mensalmente a contribuição de iluminação pública, tem que aumentar o seu custo devido ao aumento do consumo de energia, instalando refletores e outros para poder ter parte do que se refere à frente da sua casa iluminada, porque a administração municipal, que ela é responsável, que ela recebe mensalmente, entra nos cofres públicos, ela não presta o serviço condizente. E aí não adianta nós achar que tem desculpas justificativas. Está finalizando o segundo ano, gente. Não tem. Nós temos uma herança que vem desde que o DEMEI, por imposição, inclusive, da ANEEL, não prestou mais esse tipo de serviço. Foi feita uma licitação, tem uma terceirização de serviço, mas não é condizente com aquilo que é necessário para a nossa comunidade. E nesse período, quando também tem famílias que acabam indo visitar familiares, tiram férias, a questão da segurança é mais preocupante. E quando você não tem a iluminação adequada, a questão da segurança ela só se intensifica ainda mais a necessidade de termos realmente um serviço adequado. Então, olha, não é aceitável. Eu já fazia essa afirmação aqui em outro momento, que tem algumas marcas que, independente que depois você consiga, inclusive, corrigi-las, mas tem marcas que, quando ela consolida junto à população, que você não reverte mais. E não tenho dúvida que essa questão da iluminação pública é uma delas. É uma delas porque nós temos situações de pessoas que há mais de um ano estão sem iluminação pública, que ligam para o setor responsável e, inclusive, são mal atendidas. É inúmeros relatos que tem. E, olha, e tem gente que acha ainda de que é 100%. As pessoas ligam, pedem que tem que esperar, passa um mês, passa dois. Nós temos lugares aqui no centro que, inclusive, já teve a substituição por lâmpadas LEDs e o problema, inclusive, continua. Então, a gestão municipal, ela tem que se atentar para essa questão da iluminação pública e tentar dar uma resposta adequada à nossa comunidade. Nós vamos entrar, a partir do dia 16 de janeiro, inicia o recesso parlamentar aqui da casa. Nós tivemos uma audiência pública aqui para tratar proposição minha e do vereador Matheus em relação à questão do concurso público. Claro que não expirou o prazo ainda, mas nós temos mais duas sessões somente. E houve uma afirmação aqui por parte do governo, da administração municipal, do esforço de encaminhar um projeto de lei para a criação de cargos e de novas vagas em relação à questão do concurso público. E nós temos duas sessões. E nós temos áreas que elas estão sendo afetadas, inclusive na prestação de serviço à comunidade, porque falta realmente concursados para atender a demanda. Em contrapartida, o que nós vemos é nomeações, e pegando o exemplo da saúde, daquilo que já foi denunciado amplamente, contratações via CISA para os cargos de recepcionistas criados nessa gestão. Isso não é herança da gestão anterior, foi uma opção dessa gestão, quando nós temos o concurso que prevê, inclusive, o chamamento e a nomeação. Então, nós temos pessoas que se prepararam, se qualificaram, fizeram o concurso público, estão aptas, legitimamente aprovadas e, infelizmente, não são chamadas, não são convocadas, e quero afirmar aqui que também nós temos um problema que é da Previjuí, e que esse é um dos elementos que também afeta a Previjuí. Porque essas pessoas, elas não contribuem para a previdência do município, para a Previjuí, para a previdência aqui dos servidores municipais. Então, isso também afeta, é um dos elementos que também afeta a Previjuí. Esperamos, sim, de que realmente agora em 2023 ocorra o concurso, mas que sejam criados cargos, que sejam criadas vagas, aqueles cargos já existentes, para que esses cidadãos, e juízes ou não, que fizeram o concurso, possam desempenhar sua função de uma forma legítima daquela função que eles participaram de um processo de seleção e são habilitados. E quero aqui fazer uma referência novamente a essa questão do magistério municipal, da decisão da administração municipal em não pagar de forma antecipada, como foi feita para todos os demais servidores, do um terço condicional das férias. As pessoas se programam, elas se organizam, hoje as dificuldades financeiras são grandes, e daí simplesmente tem uma decisão e de que ela é tomada sem ter um diálogo de fato com a categoria. Nós aqui recebemos, veio a representação da PMI na semana passada, dialogou com os vereadores, com as vereadoras aqui da casa, fez visita, trazendo os motivos, a explicação e os questionamentos do porquê que estava acontecendo. E a resposta é da Secretaria de Educação, tem que tratar com a Secretaria de Administração, né? E que, de fato, é a que finaliza esse processo. Bom, quais os motivos, de fato, de não ocorrer o pagamento? Será que é porque o governo federal emitiu vários cortes, reduziu recursos na área da educação, que está faltando recurso para a gestão municipal fazer os devidos pagamentos? A questão é que nós não sabemos, vereador Ricardo. A própria direção do sindicato tentou estabelecer esse diálogo para esclarecer por quais os motivos, mas não consegue. Então, a gestão municipal deveria assumir a responsabilidade de afirmar quais são os motivos. Mas, mesmo que tenha justificativa, se é que elas existem, não é plausível, não é aceitável, de que somente uma categoria ela seja penalizada, sendo que todas as demais serão contempladas com o pagamento de um terço de férias. E logo no magistério. A gente ouve tantas pessoas se manifestar, afirmar que educação é prioridade, que nós temos que valorizar, mas na prática, muitas vezes, as atitudes, elas não correspondem com o discurso que é feito em tribuna ou, muitas vezes, também na imprensa. Então, ainda há tempo do Executivo Municipal rever esse posicionamento, rever essa decisão administrativa e fazer o devido pagamento aí de um terço de férias antecipadamente, assim como é para todas as categorias, também para o nosso magistério municipal. E olha, segundo ano, a gestão municipal tem feito algumas ações, tem feito obras, inclusive, que nós aqui autorizamos, como já fiz referência a operação de crédito, a rua Norberto Knebel, lá no Tomé de Souza, a Carlos Zimpe, a Jorge Leopoldo Weber, ali no bairro Lambari. Mas já fazia uma afirmação esses dias atrás de que uma gestão municipal ela não é somente obras. Se nós analisar no que se refere a obras, olha, talvez essa gestão ela não vai conseguir se equiparar a obras que foram realizadas até mesmo na gestão anterior. O secretário Josias de Saúde, na época, hoje vereador, vereador Ricardo, só postos de saúde na gestão anterior foram construídos 5. 3 que o senhor intermediou junto ao deputado Peronte e 2 que nós intermediamos junto ao deputado federal Bongás. Porque a área mais importante, mais sensível, mais necessária, por exemplo, do que na área da saúde. Pavimentações, várias foram realizadas também. Escolas infantil, a escola lá do Burtete, Casa da Criança, foi entregue no ano passado por essa gestão, mas ela foi toda ela articulada, desenvolvida na gestão anterior. Está em andamento a rua do comércio ali, também da Avenida Nações, através de uma emenda do deputado Peronte, projeto da gestão anterior. Então, mesmo as obras que estão sendo executadas, na sua grande maioria pela atual gestão, elas são oriundas de projetos encaminhados pela gestão anterior. Escola infantil que está em construção lá no bairro Jardim, da mesma forma. Então, a diferença que nós tivemos na eleição anterior municipal, que ela foi muito significativa, ela demonstra isso, que não é somente obras que o cidadão, que o eleitor, olha e define a sua, o seu voto. Tem uma questão também que se chama humanização. Humanização no tratamento, nas relações, de saber ouvir, saber considerar aquilo que a população está colocando. Porque poderia colocar aqui inúmeras situações que nós temos no município de que não foram ainda resolvidas e que provavelmente não serão resolvidas por essa gestão. Vou fazer uma referência aqui de uma comunidade que, desde o mandato anterior, eu tenho pautado muito em relação a essa comunidade, que ela foi esquecida em anos anteriores, por gestões anteriores, e continua esquecida pela atual gestão, que é, por exemplo, a Faixa Velha. Algo totalmente desumano aquela situação. Continua esquecida. Então, a gente espera que, de fato, a gestão ela possa melhorar, que a diferença da votação, que o discurso do GI pode mais, que pode fazer diferente, que ela passe a fazer diferente. Que ela passe realmente a se importar com as pessoas e considerar o ser humano que nós temos, o cidadão juense e, principalmente, aqueles que mais precisam do poder público. Porque estão sendo muito afetados pela questão econômica e não têm a devida resposta do poder público. Amanhã o prefeito veio o convite para essa casa, inclusive para fazer um roteiro, né, de visitas em obras. Olha, eu espero que realmente esse roteiro aí, ele dê a resposta e que haja o compromisso também do prefeito passar em lugares que precisam de intervenção do poder público e haja afirmação e o compromisso de fato de resolver questões e não mostrar algumas obras que inclusive foram iniciadas e oriundas do governo anterior. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha, do PT, no espaço Pequenos e Grandes Expedientes. Agora, no espaço de comunicação de liderança, está com a palavra o vereador Mutli, do PDT.
Quero cumprimentar o nobre presidente Matheus, vereadora Bruna, vereadora Alexandra, demais colegas vereadores. Eu vou falar de dois assuntos, ou três, que me fazem falar. Primeiramente, a Avenida das Nações. Quantas árvores que já foram depredadas na Avenida das Nações? Então, eu acho, vereadores, que nós temos que contratar professores para a educação ambiental para esse nosso povo de Juiz. É uma pouca de uma vergonha. É uma pouca de uma vergonha. Tanto é que muitas foram quebradas e muitas foram arrancadas, porque eu sei, eu passo todo dia lá, eu moro nas proximidades da Rua do Comércio da Vida das Nações. Situações que nos entristecem, situações que o nosso povo, em vez de ser ordeiro, é desordeiro. Ontem à noite deu um acidente nas proximidades da farmácia São João, lá em cima, na Rua do Comércio. Um carro desgovernado arrancou duas árvores, arrancou canteiros. Então, tem muitas coisas para nos preocuparmos aqui, colegas vereadores. E não nos preocuparmos do que os anteriores fizeram e o que estão fazendo agora, vereador que me antecedeu. Eu fui presidente dessa casa em dois mandatos e eu não consumi com o dinheiro daqui da Câmara, não, vereadores e comunidade aqui de Juiz, que nos assiste. Eu tive o ônus de colocar mais de 20 assessores para a rua. Vereador Ricardo, você estava vereador na época, você também, vereador Busnello. Por uma decisão judicial, onde tinha sido feito um TAC, que eu nem vereador era. Aí sobrou para mim. De lá, começou a economia dessa casa. Porque quando eu assumi, tinha malas penas para fazer as coisas básicas. Para não passar do limite de gastos que nós temos que responder se for passado o limite de gastos. Então, colegas, vamos olhar para trás aonde a gente fez parte, aonde a gente fez parte dessa casa. É muito bonito, claro, falar, mas não ardeu no couro de presidentes anteriores essa questão. Que me chamavam nos corredores, ó, nazista aí, ó, não pensa nas famílias. Só que a multa diária era de R$500, vereador Beis. E se eu não fizesse isso, o que é que seria de mim lá na frente? Quem é que ia me ajudar a pagar a conta? Quem que ia me ajudar a pagar a conta? Tanto é que ainda tive que responder duas vezes para o Ministério Público. A ata, a eleição e a demissão. Porque no exercício do processo, um promotor se afastou, foi para outra comarca. Chegou o novo, vereador Matheus, você que é da área jurídica, vereador Busnello, me solicitou toda a documentação de novo. Também com a mesma penalidade. Então, colegas vereadores, não faço demagogia, nunca fiz nessa casa. Tem um trabalho reconhecido pelo quarto mandato. E aqui quero dizer a vocês que a minha humildade e simplicidade sempre vai ser a mesma. Não criei mais pelo no braço porque eu sou vereador de quarto mandato. Não empino o nariz pela rua achando que eu sou o bom da cocada. Não. Não. E podem ter certeza que eu também cobro. Eu cobro diferente. Eu não cobro para a mídia. Eu cobro para as pessoas certas, aonde eu tenho que ir cobrar. E é esse o meu trabalho. Aí pergunto, mas como é que tu consegue te reeleger? Tu não faz uma indicação, tu não faz um projeto, tu não faz nada? É. Me acompanha o dia todo, a pé, para ver quantos quilômetros eu faço por dia dentro da cidade, peregrinando em secretaria, em secretários, em adjuntos. E colegas, que eu estimo muito, aqueles concursados que me conhecem há muitos anos, porque eu tive 12 anos de serviço prestado ao município de Ji. E vai fazer 16 anos que eu sou vereador. Muito obrigado pelo espaço concedido, colega vereador Matheus, e um bom ano novo, cheio de paz e saúde para todos nós.
Muito obrigado, vereador Mutli, do PDT, no espaço de comunicação de liderança, dando sequência aos expedientes. No espaço de pequeno expediente, está com a palavra o vereador Jorge Amaral, do Progressistas.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus queridos pares, saudação especial às mulheres que compõem essa casa. Que bom ter a plateia num número tão expressivo, isso deveria acontecer em todas as sessões. É muito bom que vocês acompanhem o debate e eu quero começar dizendo que a gente tem um grupo muito qualificado de vereadores. É muito bom trabalhar com os vereadores, todos muito inteligentes. O discurso do Mutre, que é meu amigo pessoal, um discurso de presidente da Câmara, ele é candidato hoje. O discurso do Beto, desculpe eu citar o nome, um discurso de quem faz oposição e faz uma oposição inteligente. O senhor me desculpe, deixa eu me expressar. Eu tenho todo o apreço pelo senhor, o senhor é meu amigo pessoal. Mas é que, para alguns vereadores, e aí eu não vou citar nomes, tu pode fazer o que tu quiser, e eu estou falando de executivo, que sempre vai estar errado. Eu tenho uma visão diferente sobre isso. É engraçado que eles vêm aqui, fazem discurso e tu acompanha o painel da votação, e eu vi todos vocês acompanhar, sempre votam favorável, com raras exceções. Tem vereadores que têm postura e têm coragem de votar contra. Eu prefiro enxergar Ijuí de uma maneira diferente. Nós somos a 21ª cidade em desenvolvimento do estado, Matheus Pompeu. Nós temos um orçamento de quase R$1 bilhão, são 675 bilhões de reais por ano. Milhões de reais por ano. Nós investimos 120 milhões em saúde, 120 milhões em educação. Mas, gente, é óbvio que uma cidade que se desenvolve, que cresce, que se expande, que faz obras, e que bom eu ouvi aqui o reconhecimento do vereador de que Juiz é um parque de obras. Que Juiz está fazendo muitas obras. Aliás, amanhã tem um tour para levar todo mundo nas obras do município. Aí passei o ano inteiro aqui ouvindo luz. As lâmpadas queimam, gente. Nós estamos agora trabalhando com LED e aí nós teremos uma vida maior e a cidade vai ficar melhor. Existe um planejamento de saneamento básico para o maior número possível de pessoas até 2033. É por isso que a nossa cidade tem muitos buracos, porque tem que fazer saneamento básico. Então eu quero aproveitar para dizer que eu tenho orgulho de um governo, de fazer parte de um governo que faz obras, de um governo que tem em caixa 145 milhões e isso dá segurança. Vocês viram o orçamento? 145 milhões. Isso dá segurança para o servidor público que vai receber seus salários. E por fim, porque o meu tempo está esgotando, eu quero falar agora sobre essa casa legislativa, que tem um grupo diferenciado eleito por vocês e que hoje vai eleger o seu novo presidente, que eu tenho tido muito orgulho de ter sido presidente há 2 anos atrás e ter dado um norte diferente para essa casa. Que no tempo de outros vereadores, todas as sobras destinavam para o poder público, para o prefeito, e ele fazia o que queria. Nós não. Nós acordamos nessa casa que nós queremos saber onde o dinheiro desta Câmara será aplicado. No meu mandato, foi aplicado em saúde, época de pandemia, 3 milhões e pouco. No mandato do Matheus, e aproveito para te parabenizar pela conduta nessa casa como presidente, no mandato do Matheus foi investir em tecnologia dentro dessa casa, modernizou essa casa. Meus parabéns. E hoje nós vamos eleger outro presidente. E eu tenho muito orgulho disso, porque ajudei a plantar a semente da responsabilidade, a semente da união, a semente do compromisso, a semente de cumprir a palavra dada. Hoje nós vamos eleger aqui o Paulo Braga, porque nós combinamos isso. E essa casa sabe o que vai fazer desde o primeiro ano que eu entrei aqui como presidente até o último ano. E é claro que a oposição tem que se comportar como oposição, né? Tem que reclamar, porque nós definimos que aqui a gente tem responsabilidade, mas não deixo de elogiar a oposição, não deixo. A oposição está no papel dela.
Para concluir, vereador.
Muito obrigado. A oposição está no papel dela, tem que reclamar. Mas vamos ver Ijuí com 90 mil habitantes, que nem disse o Ricardo Adame, e vamos ver um Ijuí que é a 21ª cidade de desenvolvimento econômico do país. Não é terra arrasada. Nós somos exemplo para toda a região e não dá para comparar Ijuí com cidades vizinhas muito aquém do desenvolvimento de Ijuí. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Jorge Amaral, no espaço de Pequeno Expediente. Dando sequência, está com a palavra o vereador Beiço, do PDT, também no Pequeno Expediente.
Então, voltando neste debate caloroso aqui, eu... Oposição, Jorge, não reclama. Oposição questiona. E a oposição está aqui para questionar. E eu vou dizer aqui, para vocês todos aqui, que Ijuí cresce independente de partido. E Ijuí tem passado. E, Adame, foi feito acordos aqui nos governos passados. E você era vereador e você fez parte do acordo. E aqui nessa casa ninguém é santinho. Ninguém é santinho. Nessa casa aqui, e a sociedade, ela está meio desorientada. E aqui muitas vezes faz encenação. Mas não é bem assim. Se tivesse boas políticas aqui, seria diferente. E eu não reclamo em momento algum. Eu sou dos maiores críticos nessa casa aqui. Mas sem elogiar. Eu vou mostrar para você, Jorge Amaral, e para você, Adame, que é sem elogiar. Ezequiel, Marcelo Bus e vice Barrichello. Muito obrigado por fazer a diferença para uma família lá da rua 13 de Maio, 26 e 21. Tiveram um Natal diferenciado. É esse o papel do Poder Executivo. Eu não fui reclamar. Eu fui questionar, porque tinha pessoas que não tinham situação miserável. Isso não é reclamar, isso é questionar. É esse o papel do vereador. E aqui esse vereador sempre questionou. Criei alguns desafetos nessa casa, sim, criei. Mas não vem dizer que esse vereador é que reclama. Eu não admito. E todos aqui, sempre falei nessa casa, Bertal, todos fizeram parte e ajudaram a governar em Juiz. E agora, às vezes, querem fazer de santinho, que não faziam parte. Claro que faziam parte. Vamos assumir a responsabilidade? É isso que falta nessa casa, que é assumir a responsabilidade. Posição e atitude. Eu sempre falo aqui que somos passageiros. E aqui, alguns vêm encenar aqui. Claro, o Paulo Braga vai ser eleito, sabe por quê? Fizeram um acordo. Um acordo político. E aonde foi oferecido o quê? Vantagens. E a coletividade, essa casa tem que pensar na coletividade. Tomara que o Paulo Braga faça um bom governo, sim, mas às vezes o interesse individual passa por interesse coletivo, ultrapassa o interesse coletivo. E não é só aqui, é toda a sociedade. E aqui ninguém é anjinho, já falei, vou reafirmar que ninguém é anjinho aqui. E se todo mundo tivesse consciência de fazer uma verdadeira política para a sociedade, seria diferente. Eu tenho dois filhos e minha esposa e meus familiares estão aqui hoje. Eu tenho o maior orgulho de ser vereador e falar a verdade. Todos estão aqui, são meus amigos. Mas a minha verdadeira amiga é a verdade. Se não fosse a oposição aqui, muitas obras não seriam realizadas. A perfeição, amigos e familiares, não existe. A perfeição não existe. Mas se não tivesse tido um governo que deixou uma prefeitura estabilizada, não seria possível fazer tantas obras. É essa a questão. E eu não vou dizer aqui para vocês, várias vezes, eu não tenho medo de represário. Eu não tenho medo de embate. Um bom embate fortalece o ser humano e fortalece um vereador. E aqui, muitas vezes, ocorrem encenações. Primeiro ano de aprendizagem, segundo ano de afirmação, e o terceiro ano vai ocorrer muito embate nessa casa aqui. Que bom que você fez um bom governo, boa presidência aqui, Jorge Amaral. Matheus, passei a te admirar, Matheus. Paulo Braga, Eu só desejo a você sucesso, crescimento em 2023. Eu sei reconhecer os meus erros e os meus defeitos, mas sei reconhecer também que eu sou uma pessoa de postura. Eu lio, eu ando em linha reta e vou andar em linha reta enquanto for vereador dessa casa aqui. Mas eu não consigo ficar calado em relações a certos discursos. Eu vou questionar, eu vou indagar, eu vou questionar o governo, eu vou debater com vocês, eu vou debater com meus colegas vereadores. Espero que a bancada PDT em 2023 se una, porque eu não vivo de fantasia e não vou viver de fantasia, eu decidi. E não é a dame aqui falar das presenças passadas. Muita gente que não é mais vereador e que é vereador aqui, levou vantagem. Essa é a seriedade. Parece que eu vou usar mais 20 minutos, que o pessoal também que estava aqui usou 20 minutos a mais. Porque também tem o direito. Desejo a todos vereador. Vocês, concluo só um pouquinho, mais aí, mais 9 segundos. Concluo, é igualdade. Isonomia, transparência. Mas 2023, esse vereador não vai reclamar, esse vereador vai questionar.
Muito obrigado, vereador Cleuto Rolim, do PDT, no espaço do Pequeno Expediente. Aproveitando a oportunidade para saudar a presença do nosso vice-prefeito municipal, Marco César Barrichello, que muito nos honra com a sua presença. Dando sequência ao espaço do Pequeno Expediente, está com a palavra o vereador Paulo Braga, do PDT.
Falou 20 minutos, né? Boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, vereadora Alexandra, Bruna e coletivo, demais vereadores, comunidade que está aqui nos assistindo, também aqueles que levam a notícia para os nossos lares, a Rosane do Conselho Tutelar, também o meu sindicato que está aqui nos representando hoje, porque além de estar vereador hoje, de ser vereador, eu sou servidor público municipal com muito orgulho e pela porta da frente, como a Cleonice muitas vezes fala, né, que também é uma ótima servidora aqui no nosso município, os nossos secretários que estão aqui, que possamos renovar e reafirmar o compromisso com a nossa comunidade em 2023, assim como a gente fez e fez muito pela nossa comunidade. Primeiro, eu quero dizer que sim, sou candidato, assim como o Jorge Amaral falou e o Cleuto Rolim, mas não para ser apenas um candidato. Primeiro, parabenizar o Matheus pelo trabalho que tu fez, Matheus. Os guri, os piá, os moleque, que muita gente não acreditava e que assumiu. Você assumiu essa presidência e mostrou na área da tecnologia, no avanço, no diálogo, no respeito com as instituições aqui do nosso município. E isso não vai parar, assim como o Jorge fez com a nossa saúde do nosso município, levando mais de 470 cirurgias para as pessoas que estavam esperando compromisso não do município, e sim do Estado, mas que o município construiu através do diálogo de todos os nossos vereadores. Nós queremos continuar agregando, trazendo todos os vereadores para o diálogo, para a conversa, para continuar mostrando a clareza, a transparência e o respeito que a gente tem com a nossa comunidade, com o nosso e o dinheiro também da nossa comunidade, que é fruto dos impostos que o nosso município, que é pujante e que é uma das cidades do interior do Rio Grande do Sul que mais arrecada. Queremos sim mostrar e valorizar o nosso cidadão, porque é através de esse consenso de vereadores está mostrando que o dinheiro que vem para a Câmara, os 7%, eles estão sendo bem investidos. E, além de tudo, além de ser bem investido, ele está sendo ainda muito economizado, porque está passando quase 4 milhões de reais, né? Como? Não, 6,5 para o nosso pré-vigiuí também, que é do nosso da aposentadoria, a instituição, que com certeza vai ajudar os nossos aposentados. Dizer que o compromisso ele vai continuar, sim, vai ser de muita cobrança, mas vai ser de muito respeito com cada vereador e com a nossa comunidade. As portas e as janelas da Câmara Municipal de Vereadores de Juiz estarão sempre abertas para todas as instituições, para todos os secretários e também para toda a nossa comunidade, assim como permaneceu nesses 2 anos aqui na nossa Câmara de Vereadores. Não tenho a experiência que alguns vereadores têm de tantos mandatos, mas com certeza eu aprendi com a minha avó a sabedoria e a ouvir as pessoas. E tenho um grupo de amigos, um grupo de vereadores que vão nos auxiliar a continuar transformando a nossa Câmara, principalmente num lugar que seja mais... não tenho como te dizer, mas que precise ser... para todos e para todas. Nós precisamos de uma Câmara, Matheus, que o nosso deficiente visual possa chegar e possa ir no banheiro, o nosso cadeirante possa chegar e possa ir no banheiro e que eles possam, de fato, ser respeitados. E logo, logo, com certeza, esse prédio será passado para a Câmara de Vereadores e vai ser feito as reformas necessárias através dos recursos da Câmara e ouvindo todos os vereadores para que, de fato, seja uma Câmara inclusiva e para todos. Desejar, peço o voto de cada vereador e de cada vereadora para nós juntos unir forças e transformar o nosso poder legislativo numa Câmara de todos e de todas e para todos e que venha toda a nossa comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga, do PDT, no espaço de pequeno expediente. Dando sequência, está com a palavra o vereador César Buzelo, do PSB, no pequeno expediente.
Caros vereadores, vereadora, comunidade que ainda se encontra, staff do governo municipal, assessores, meu caro Costinha, representante dos servidores públicos, enfim, todos que estão aqui, lideranças de bairro, servidores públicos, meu colega saudado, em modo especial, Olavo Rieger, colega advogado, Sérgio Pires, enfim, todos que estão aqui nessa sessão. Vocês sabem que eu estava ouvindo atentamente a fala dos colegas que me antecederam, principalmente os colegas da situação do governo. Eu vou ler aqui, me veio na cabeça de forma imediata a fala do vereador do progressista, vereador Amaral, Jorge Amaral, e me lembrei da palavra ingratidão. Você sabe o que significa ingratidão? Ingratidão é qualidade ou ação de quem é ingrato. Falta de gratidão, de reconhecimento. Por que falta de gratidão ou de reconhecimento? Dos vereadores de oposição, de todos os vereadores. Porque se não fosse a intervenção dos vereadores de oposição, este município estaria muito pior. Estaria muito pior mesmo, porque só não fazem mais, como eu digo, charque nas obras, porque os vereadores de oposição ou demais vereadores que estão comprometidos com a população estão em cima. Mas vou também elogiar o vereador Pipa, que numa entrevista num jornal local, está escrito essa semana, ele dizia assim: acredito que 98% dos projetos encaminhados pelo Executivo foram aprovados. 98% dos projetos encaminhados pelo Executivo, do governo Juípo Ademais, foram aprovados. Micael se destaca o trabalho desenvolvido pelos vereadores. Então, assim, ó, não há uma convergência entre a bancada governista. Uns criticam, jogam palavras ao vento, ao léu, tentando denegrir a imagem dos vereadores de oposição e a imagem de outras legislaturas. Imagem de outras legislaturas. O dinheiro que sobrou aqui desta casa voltou para o executivo, voltou para o poder público investir onde ele bem quisesse investir. A única diferença de agora é que os aportes que estão sobrando, os próprios, o presidente encaminha, sugere para qual política pública vai, e aí ele que leva o nome. Ou seja, os 15 vereadores que votaram, e muitas vezes eles que deram a ideia, por exemplo, ou é mentira, que esse vereador lá atrás fez uma indicação assinada por todos. Eu tenho o documento que era para repassar 2 milhões para as casas hospitalares. De quem é que foi a provocação? Lá atrás, de vereador, assinado por todos, assinaram. Aí depois, com o rolar da, como é que se diz, com o andar da carroça, fica o pai da criança para um só. Mas vamos em frente. O que eu quero dizer para vocês? Que juiz estaria pior sem a oposição. Por que eu quero falar aqui? Iluminação pública, uma situação que foi colocada aqui pelo vereador petista, pelo Beto. Eu tenho uma senhora que eu posso ler aqui, Rua Guarani 104, Pindorama. Está aqui, me mandou hoje. Posso ler, quem quiser, posso mostrar para o secretário depois. Um ano sem iluminação pública. Um ano. Rua Guarani 104, Pindorama. Tem outra. Pasme isso aqui é inário. Isso aqui é uma coisa diferente. É quebrar tabus. Isso aqui que aconteceu. Rua 7 de Setembro, abaixo da Soge. Ler manifestação dessa senhora. Busnello, ganhei lâmpadas LED. Estiveram aqui na Rua 7 de Setembro, embaixo da Soge, instalaram uma lâmpada LED. No outro dia retiraram. Liguei para o setor e o setor disse assim, não era na sua rua, minha senhora. Foi sorteado para os outros bairros, é lá em tal lugar. Tiraram a capacidade de tirar a lâmpada que tinham colocado e deixar a mulher um dia só com energia lá. Isso é gestão? Isso é organização? E quero falar mais. Tem um senhor que mora aqui ao lado da antiga CRT, que ele usava, e vocês devem estar lembrados, uma placa numa caminhoneta, comunicação de liderança depois, senhor.
Acoplada, vereador.
Uma placa numa caminhoneta S10, dizendo assim, muda Ijuí, 2020. Estava escrito na caminhoneta S10, e ele me autorizou a falar aqui. A caminhoneta S10 dele, muda Ijuí 2020. Agora ele disse assim, me encontrou na rua, porque já teve na prefeitura, e disse assim, ó, que ele vai fazer o adesivo de perfurite, o que mudou? 3. Então assim, ó, se não fosse o agir dos vereadores, Ijuí estaria muito pior. O que é aquele charque aqui na Pinheiro Machado? O que é no canal da Pinheiro Machado? O que é aquilo ali? Concreto dessa grossura? Aquilo ali se chama desperdício de dinheiro público. Inclusive sobrando no canal que tiveram que cortar, foram lá, cortaram porque vários carros enroscavam na lateral e iam responsabilizar o município. Vão ver o que é o canal Pinheiro Machado, o que é aquelas placas colocadas daquela forma. Dessa grossura, será que precisa? Não sendo engenheiro, o arquiteto sabe que aquilo ali é desperdício de dinheiro público. Então, assim, ó, vamos ter mais humildade. Estão começando ainda. Estão começando. É isso que falava o vereador Adame. Essa gestão está começando. Está começando, então, está muito feio. A cidade está uma bagunça. O trânsito. O trânsito, eu quero dizer para vocês uma coisa. É acidente em cima de acidente. Inclusive, eu quero aqui, senhor presidente, fazer um ofício para as autoridades do trânsito, pedindo nos últimos 6 meses quantos acidentes ocorreram em Juí em virtude dessas alterações amadoras, alterações precipitadas no trânsito aqui em Juí. Ninguém sabe para onde vai. Quando vê, está numa contramão. Vão falar com o senhor aqui debaixo do açougue, 14 de julho, meu tocaio César, para ver o que ele acha das alterações do trânsito. Vão entrevistar as pessoas para vocês verem. Está uma bagunça, ninguém se entende mais. Quando tu vai numa rua, ele me disse assim, Busnello, eu tenho que pegar um GPS aqui em Juiz. Vou ter que pegar um GPS porque tu não consegue mais se movimentar na cidade. Então, assim, ó, não sejam ingratos. Nós estamos ajudando 98% e o Pipo aqui, quero reconhecer a tua humildade, dizer que se não fosse a Câmara dos Vereadores, o juiz estaria pior. E vou dizer outro exemplo, Pipa, que você falou e que reconheço. Comissão Especial de Revisão do IPTU. O prefeito nos elogiou, está escrito, Alexandra. O prefeito nos elogiou do projeto, presidente, que nós entregamos para ele do IPTU, que era mais radical, diminuindo para o contribuinte do IPTU, e ele fez uma alteração, algumas ideias ele acatou. Nossa, da nossa comissão que especial, não sejam ingratos, tenha reconhecimento. Aliás, senhores, dinheiro que vem do governo federal é importante, sempre é importante, mas o vereador ele atua aqui no município fiscalizando, provocando o executivo. Nós somos eleitos, a minha chapa não ganhou. Eu sou oposição. Até onde terminar esse mandato, eu sou oposição aqui na Câmara. No outro, não sei. Agora, nesse, a população me disse assim, Busnello, tu não vai para a chapa vencedora, você vai permanecer na oposição. Eu sou oposição. A situação que execute, eu vou fiscalizar, eu vou cobrar, eu vou provocar. E para a população saber, só em projetos de lei eu tenho 20 a 21 no portal da transparência, pode olhar aqui da Câmara, para ver o que esse vereador, que alguns dizem, de forma mal informada ou até de má fé, porque tem a unidade da fofoca aí no executivo, para denegrir a imagem muitas vezes do vereador, ele diz, isso aí só critica, isso não faz nada. Eu peço para a população acessar o portal e ver lá o trabalho de cada um dos vereadores de oposição e também dos de situação, para olhar, para realmente não ir no blá 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 das conversas fiadas. Conversa fiada está cheio aí. Um fala uma coisa, outro fala outra, e entram lá e acessam. O trabalho de cada um de nós está lá. E é isso que eu queria dizer, para não desmerecer mais a fala do vereador que me antecedeu. Para terminar, Jorge, e eu tenho o maior respeito por vossa pessoa, para terminar, senhor presidente. Hoje de manhã eu vi a entrevista do ex-deputado Perondi. Ele disse, com viva voz, 14 milhões está no Fundo Municipal de Saúde, verba do governo federal. E ele dizia, isso tem que ver urgente, que se esse aporte não for gasto aqui em Juí, não tem problema de saúde aqui em Juí, né? Não há? 14 milhões estão lá, no Fundo Municipal de Saúde. Ele volta para o governo federal e o governo federal redistribui para outros. Isso é governo, isso é gestão? Isso é administração, as pessoas precisando de saúde, precisando de resolver os problemas de medicamento, etc. E tem 14 milhões no Fundo Municipal de Saúde e o prefeito não destina para resolver e amenizar a vida das pessoas.
Para concluir.
Então, era isso que eu quero desejar a todos que estão me ouvindo, aos vereadores, vereadoras e a você, meu caro Paulo Braga. Tu tem um compromisso, como os outros tiveram, de comandar, se é que vai ser o vencedor, porque a eleição sempre tem surpresa, vai ter o compromisso de conduzir essa casa de forma democrática, respeitosa e valorizando cada um dos vereadores que tem aqui. E o outro que possivelmente possa ganhar, outra liderança, eu peço a mesma coisa, porque eu vou cobrar, vou exigir. Agora, não vamos denegrir legislatura passada, porque quem foi presidente desta casa durante 20 anos? PDT e PP. 20 anos, peguem a lista. Só dois partidos comandaram essa casa durante 20 anos.
Para concluir,
PDT e PT. Era isso, senhor. Um feliz Natal, que já passou, mas um próximo ano novo. Aqui em Juí ainda não passou, né? Porque nós vamos ter mais comemorações. Um próximo ano novo para todos com muita saúde e paz. Era isso.
Muito obrigado, vereador César Busnello, do PSB, no espaço de pequeno expediente acoplado à comunicação de liderança. Dando sequência ao espaço de pequeno expediente, temos como último inscrito o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Vou botar o óculos agora que fica melhor para ler algumas matérias. Boa noite, senhor presidente, novamente, aos colegas vereadores. Vamos falar um pouco do Ijuí real. Não do Ijuí digital, do Ijuí de mídias,
do Ijuí da imprensa, usando a imprensa, não que a imprensa faça um Ijuí diferente. Mas temos um Ijuí que tudo deu certo, maravilhoso, perfeito em 2 anos. E o pior é que quando a gente fala, algumas pessoas que deveriam parar e refletir, ficam fazendo cenas, gestos, para os vereadores que aqui falam. É os técnicos, realmente. Então esse é o Ijuí fantasioso, o Ijuí que alguns enxergam, que é o Ijuí do pode mais, que é o Ijuí que prometeu para o povo, que mentiu para o povo, que iludiu o povo. E agora nós estamos vendo realmente quem é quem nesse Ijuí. As vias públicas, as mudanças, será que ouviram o Conselho Municipal do Trânsito? Será que ouviram a população que os elegeu? Não adianta dizer diferente. Vão lá conversar com os comerciantes, vão lá conversar com os lojistas? Não. As rótulas, era ruim, né? Era os devagarinho, né? Era a piada. Mas as pessoas entendem a utilidade que eram. Foi tirada de maneira autoritária, sem ouvir ninguém. Este é o Ijuí que alguns enxergam. Assim como o vereador Businello já puxou o assunto hoje aqui, e eu trago exatamente 14.045.000 reais está nos cofres do município de recurso vinculado da saúde. É porque não falta exames, não faltam consultas, não faltam medicamentos, aqui dá para citar meia dúzia de saída. Não faltam reformas nos postos. Se fala, mas não se faz. Os uniformes, o material de uso dos agentes comunitários de saúde. No bloco da vigilância em saúde, 4 milhões tem recursos dos agentes de endemias e dos comunitários de saúde. E daí o famoso, que foi dado um nome carinhoso lá atrás, e 14º, que é um recurso do governo federal para isto, que foi tirado dos agentes. Tá? Foi tirado dos agentes. Não tem dinheiro, não tem recurso. 14 milhões parados. 26 de dezembro hoje. O dinheiro é para quê? O dinheiro que vem do governo federal é para investir em quê? Se é recursos carimbados, gente. Com filas de exames, com filas de consultas. Precisamos, sim, que realmente o executivo nos dê uma explicação. O porquê desses recursos parados na área da saúde. Mas pela legislação, esse recurso, mesmo que não seja utilizado, ele não volta para o Ministério da Saúde. Essa é a verdade, não volta. Mas para que fazer caixa? Para que guardar quando existem demandas na comunidade, nos postos de saúde? Basta, sim. Mas aí precisa que o secretário da saúde desse município receba as lideranças de bairro, receba as entidades, e não só quem tem graduação. Que receba as lideranças comunitárias, para que aí sim ele saiba o que as lideranças e os bairros precisam realmente na área da saúde. Daí, quem sabe, não teria todo esse valor significativo nas contas da saúde, com tantas questões que estamos aí precisando, que é o básico, que é os exames, as consultas e os medicamentos. Precisamos, sim, que alguém diga, e que o próximo ano possa ser, sim, utilizado, porque são recursos que vêm mensalmente, alguns direcionados especificamente para algumas áreas, talvez alguns mutirões de limpeza na área das endemias, dos agentes da dengue, talvez precisamos fazer alguns mutirões de limpeza pela cidade. Recursos existem. É para isto que vêm estes recursos. Só estamos pedindo, utilizem de acordo com a necessidade e de acordo com a necessidade da comunidade. Um feliz 2023, que possamos sim ter um Ijuí real no próximo ano. Seria isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro, no espaço de pequeno expediente. No espaço de grande expediente, temos inscrito o vereador Maurício Micael, senhor Pipa, do qual abre mão por justificar que já fora tratado o seu assunto, no caso, a moção aí que agraciou, moção de aplauso à torcida organizada do Grêmio Borrachos Noroeste. Nesse momento, então, passamos à eleição da mesa diretora do exercício 2023 da Câmara Municipal de Ijuí. João Prateado, nosso diretor da Câmara, está posicionando a urna ao centro da mesa diretora. Eu peço à plateia que, por gentileza, faça silêncio. Convido os meios de comunicação, à imprensa, do qual eu já parabenizo pela cobertura durante toda essa legislatura. Convido a vir aqui à frente fazer as imagens e o devido acompanhamento. Convido o vereador Josias Pinheiro do PDT, bem como o vereador Jorge Amaral do Progressistas, para que possam fazer a conferência da urna de votação e mostrar para os demais vereadores, bem como a plateia que nos prestigia nessa noite. Muito obrigado aos vereadores, podem tomar seus assentos. Eu solicito que o servidor Dr. Paulo Keller realize a distribuição das cédulas de votação. Eu peço cuidado só dos meios de comunicação que estão com suas câmeras, enfim, cuidar para não filmar o voto. Se trata de um voto escrito, secreto. O vereador deve colocar a totalidade da chapa, que será a nova mesa diretora do ano 2023. Então, peço que tome cuidado quanto às imagens para que não possa haver vazamento desse voto. Uma das cédulas fora rasurada, do qual nossa secretária Lígia já está fazendo a substituição. A entrega da cédula rasurada, bem como será destinada a nova cédula em branco. Lembrando que todas as cédulas são assinadas por esse presidente, identificando, então, é um número de 15 cédulas e essa for arrasurada será recolhida por essa mesa diretiva. Muito obrigado ao servidor Paulo, Dr. Paulo Keller, que fez a entrega das cédulas, e como servidora Lígia, fora substituída a cédula rasurada, essa encontra-se já de posse dessa mesa diretiva, qual, nesse momento, passamos, então, a chamada nominal de cada vereador para inserir o seu voto na urna. Vereador Adalberto de Oliveira Noronha. Vereadora Alexandra de Freitas Lentz. Vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo. Vereador César Busnello. Vereador Cleuton Antunes Rolim. Vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira. Vereador José Darcy da Rosa. Vereador José Ricardo Adame da Rosa. Vereador Marildo Kronbauer. Corrigindo, vereador Josias de Abreu Pinheiro. Vereador Marildo Kronbauer. Garanto-lhes que a votação sai com ou sem luz. Vereador Matheus Pompeu de Matos. Vereador Maurício Mikaelsen. Vereador Paulo Roberto Fernandes Braga. Vereador Rodrigo Bastola Noronha. Vereador Ubiratã Machado Hertal. Todos os votos, então, depositados na urna. Eu convido os vereadores Bruna Gubiani e Ricardo Adame para realizar, junto a esta mesa diretiva, o escrutínio dos votos. Com 9 votos. Pela primeira vez na história, o Poder Legislativo de Ijuí elege um jovem, negro, representante LGBTQIA+, casado com Jaime Guaço, servidor público, representante também da etnia afro, e Ijuí fazendo jus ao título de Capital Nacional das Etnias, Terra das Culturas Diversificadas. Proclamo eleito presidente desse Poder Legislativo para exercício de 2023, meu amigo vereador Paulo Braga, do PDT. Como presidente, Paulo Braga recebeu 9 votos. Como vice-presidente, vereador Maurício Micaelson recebeu 8 votos. Bem como segundo vice-presidente, vereador Jorge Amaral recebeu 8 votos. Como primeiro secretário, Biratã Hertal recebeu 8 votos. Como segundo secretário, vereador Rodrigo Noronha recebeu também 8 votos. E essa é a nova mesa diretiva do Poder Legislativo de Ijuí. Lembrando que o vereador Marildo Kronbauer recebeu 4 votos como presidente. Vereador César Busnella recebeu 4 votos como vice-presidente. Vereador Adalberto Noronha recebeu 4 votos como segundo vice. Vereador Alexandre Lendes recebeu 4 votos como primeira secretária. Vereador Josias Pinheiro recebeu 4 votos como segundo secretário. O vereador Cleuton Rolinho Beis recebeu 1 voto como presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Feliz ano novo a todos vocês.